Este é o ChupaCast. Ainda falamos de tudo, sem saber de nada, beleza?
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre o trabalho e o mundo corporativo. Eu sou o Denis e um dia eu ainda vou trabalhar por prazer. E eu tô acompanhado...
Vai virar puta!
E eu tô acompanhado com ele, que o seu trabalho é agradar os pedidos dos clientes.
Verdade. E fazer isso até tarde da noite.
É isso.
Meu nome é Tom Menezes. E na minha última entrevista eu fui perguntado de como eu me saio com outras línguas neles.
Com outras línguas?
respondi que tenho português avançado.
Ainda assim ele mentiu pra caralho, né, velho?
O cara falou. Falando assim pro Tom, como é que você tá de língua hoje?
Eu vou passar a bola pra ele aqui, que é o nosso mega empresário.
Eu sou Abacaxi e eu tô procurando um emprego na área de herdeiro.
Quem
aí, só me indicar.
Ele vai ter que fazer outra dança kabuki pra isso.
Passar pra ele aqui que não consegue a recomendação do último chefe porque ele já morreu há 20 anos.
Eu sou Castor e Abacaxi, eu acho que você devia trabalhar como futebolista.
Por quê?
Que vive descendo a lenha.
Vocês entenderam ou não?
Não
mesmo?
Não.
Do Chaves, caralho.
Ah, meu, é. Eu podia chutar que era do Chaves. Eu falava, dessa referência ao Chaves.
É, o Chaves. Passa a bola pro Magrelinho mesmo aqui.
Foda-se ele.
É, foda-se.
Bom, eu sou um magrelo e eu já inventei um horário de verão pra sair mais cedo.
Já inventou?
Já inventei. Eu vou explicar eles lá na frente, mas já inventei horário de verão.
Como é que você falou agora é igual o Tom, mas eu não vou explicar agora, senão vai entrar no podcast.
É isso aí. É isso aí. E eu vou passar pra ele que tem cara de chefe e gente boa.
Ô louco, bicho.
Nossa, só tem cara.
Tô pedindo um aumento no ChupaCast. Tô de um aumento no ChupaCast.
Ô, Abacaxi, se o pessoal quiser mandar um e-mail para nós, como é que tem que fazer?
Denis, muito simples. Abra seu e-mail corporativo.
Corporativo.
E mande pelo Exchange. Um e-mail para contato@chupacast.com.br.
A gente manda spam depois?
A gente vai colocar na blacklist seu e-mail.
Ou se não, Tom Menezes, através das redes sociais.
Acesse o nosso mega empresário canal, facebook.com/chupacast, twitter.com/chupacast.
Ou se não, abre o Google, dá uma gulgada, ChupaCast, escolhe o canal que você quer, que mais lhe agrada, Twitter, Facebook, grupos...
E não esqueça de entrar na lojinha do iTunes e mandar o seu recadinho pra nós.
E tem
um...
E queria falar, agradecer a todos que chegamos a 200...
242 ontem.
Você tá de brincadeira.
Não, 85.
242 são avaliações. 200.
Ô, louco, bicho, eu falei, caralho, mudou 40 de um dia pro outro.
Peraí, quantos Rate 5?
200.
200! É uma piada interna isso.
Ou senão o pessoal pode adquirir as canecas do ChupaCast.
Caneca do ChupaCast. É muito boa, menina.
Entra lá no chupacast.com.br.
Eu tomo meu energético todo dia de manhã.
Tem sempre a caneca. Inclusive a caneca serve para você salvar o meio ambiente e não ficar usando aqueles copinhos.
Boa, isso é verdade.
Você sabia? Em um mês você consome 700 copinhos de plástico.
Pelo amor de Deus.
Então faz o seguinte, você imagina no bagulho de espermograma então quantos vão.
Então faz o seguinte, entra lá no chupacast.com.br.
É copinho pra porra, velho.
Clica na caneca, compra a sua e também ajuda a salvar o planeta.
É, ajude a salvar o planeta e ajude a salvar o ChupaCast, né, meu amigo?
Para e pensa o tanto de plástico que você meteu na boca esse mês. É só isso.
Sem contar o seu consolo.
E se você quiser também pode participar do grupo do ChupaCast lá no
Grupinho
Facebook.
Grupinho do ChupaCast.
Procura ChupaCast, entra lá, é livre, lá a zoeira não tem fim.
Never ends?
Never ends.
The então, never ends zoeira.
É animal, hein, véi? Aquele grupo lá, a galera é gente fina, véi.
Tá da hora, né, véi?
Tá da hora, véi.
Então enquanto você entra lá e se cadastra no grupo pra você ver a zoeira, vamos à leitura de e-mails. É isso aí, galera. Estamos em mais uma leitura de e-mails. E para dar uma começada aqui, abacate. O que a gente tem aí?
Denis, nós recebemos alguns comentários no Utoba.
No Utoba?
Utoba.
Você gosta de Utoba?
Né? Eu gosto de usar Utoba. Para prazeres.
Cazuza começou. Temos aqui assim. Um Denis, do Ronaldo Butchner.
Butchner.
Ele coloca aqui. Ele fez um comentário no vídeo de making of de relacionamentos.
Ah, então a gente leu do YouTube agora, Abaca?
Estamos lendo do Utobas agora.
Até a hora que tiver com 4 mil lá, que aí vai fuder a vida, né, velho?
Aí a gente vai parar. Ligou aqui. Olá, pessoal do Chupacast. Conheci vocês através do projeto do WeCast no Catarse.
WeCast, hein? WeCast.
E posso dizer que vocês já são um dos meus podcasts favoritos. Parabéns. E que a zoeira never ends.
Valeu, mano.
Esse bagulho do WeCast aí é legal, é um projeto bacana, cara. E do Henrique também Oliveira aqui, ele colocou, já ri umas 4 vezes com o seu Osvaldo agradecendo o Azaghal.
Foi bom, foi bom. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço.
A gente também tem aqui no iTunes do Danilo Cardoso. Salve, galera. Parabéns pelo trabalho. O melhor podcast de todos. Muito engraçado. Hate 5. Tom.
Hate 5.
Temos um outro aqui também do Edson Ferreira Júnior. Melhor podcast de humor da podosfera. Impossível assistir sem rir.
Não dá nem pra falar que ele não assiste, porque a gente agora, tem vídeo.
Agora tem vídeo.
Tem vídeo. Pô, você viu que tá, já tem bastante gente tem lá bastante, no YouTube, né?
Tem bastante gente no YouTube.
Outro dia, outro dia me ligou o dono do YouTube e falou, cara, vocês estão bombando. Só que vocês são a próxima tendência.
Tamo nada.
Eu falo assim, vocês só precisam derrubar o Porta dos Fundos para a Fernália.
O único e-mail do YouTube que a gente recebe é um falando assim, ó. Esse vídeo não pode ser monetizado.
Isso é verdade, galera. Sabia que a gente não ganha porra de dinheiro nenhum pra fazer isso?
Com nada, cara.
A gente só gasta dinheiro. Eu vim de carro, isso aqui custa caro, cafezinho, tudo isso é caro.
Temos um e-mail também do Douglas Alvarenga, Tom Menezes.
A mina do Tom, tica-tica-tica-tica.
Temos um e-mail do nosso camarado, mano, Douglas Alvarenga.
Você comeria? Você comeria?
Você comeria? Tranquilamente, tranquilo e calmo.
Por favor, Tom, comece com a palavra assunto.
Não tem assunto. Ele mandou um salve pra nós, falou salve, manos do Chupacast.
Aí sim.
Ele disse, venho por meio deste falar que o episódio de relacionamento levantou muitos fios.
I got a feeling.
Mas primeiramente, queria agradecer pela dedicatória na caneca. Obrigado, Tom.
Você assinou mesmo?
Assinou, mano.
Tipo do lado
assim. Ô Douglas, manda uma foto pra gente aí segurando a dedicatória. Pode dar um beijinho nela.
Mas você assinou a caneca não, ou não, fez um papel?
Um papel.
Puta, que da hora, você deu um autógrafo.
Ele queria de todo mundo, ele queria de todo mundo.
Não, ele foi bem explícito no primeiro pedido.
Queria uma foto que queria do beleza Tom. De sunga.
Depois que postou, já estava no correio, ele falou, todo mundo podia assinar, né?
Ah, já foi, né?
Mas é nóis, é nóis.
Caralho, mano, eu nunca
dei autógrafo. Mas se pedir, demora um pouco mais.
De novo,
a gente faz bonitinho, todo mundo.
E o Douglas Alvarenga é o cara, tá sempre com nós.
Tem que pedir.
É o cara, vou falar aqui. Douglas é o cara.
O Castor falou que passaria até batonzinho e daria um beijo na cartinha.
Sim. Continuando o e-mail aqui do Mano Douglas. Bom, venho aqui relatar o quanto o relacionamento é desleal para o homem e muito favorecido para a mulher.
Como é isso?
No caso dele, né?
No que caso dele, exatamente. No caso dele que está na friendzone. É.
Uma vez, minha tia ia fazer a festa do meu primo em uma fazenda não muito distante da milionária Dores do Indaiá, onde todos os meus parentes estariam. Corri para a casa da minha ex-girlfriend falar que ia levá-la comigo.
Vou levá-la. Você imagina, o bicho chegou lá, tocou a campainha e falou, vem comigo, não tem pergunta, vamos embora agora.
Se não faz pergunta,
caralho, entra no carro, ele queria que ela fosse. Continua a história.
Chegando lá, rolou o seguinte diálogo. Amor, minha tia vai fazer uma festa pro aniversário do meu primo.
Problema dela.
Não.
Resposta dela, não.
Não, não. Ah, deixa eu fazer ela.
Vai. Amor, minha tia vai fazer uma festa pro aniversário do meu primo. Mas eu nem terminei de falar.
Mas não vou.
Por que não?
Porque eu não quero.
Mas eu sempre vou na festa da sua família.
Mas eu não vou.
É assim...
É assim que funciona.
Então quer dizer que não, o Douglas Alvarenga estava comendo um traveco, é isso?
Verdade.
Virei as costas, saí e fui pra casa da minha tia chorando e com muita raiva.
Chorando.
E corri para o videogame. É igual o Castor. Tá com raiva, acaba chorando e corre pro videogame.
Ó, oh, não é por nada não, cara, mas... Ô, Douglas, para de postar foto com macho na...
Na piscina.
Um monte de macho junto.
Ele tá fazendo isso?
Douglas Alvarenga. Botávamos a mão no fogo pelo senhor. Agora estamos na dúvida.
Tiramos a mão.
Tiramos a mão.
Tiramos o pé.
Estamos usando aquela luva para pegar a assadeira agora.
Onde minha tia chegou e perguntou o que tinha rolado. Expliquei toda a situação e ela entrou em contato com a minha sogra. Depois de 10 minutos de conversa, conseguiram convencer a ela.
Ah, não. Ah, não,
que derrota, velho, isso, velho.
A tia convenceu a mãe.
A tia...
Derrota.
Sério, velho.
Sério.
Hashtag derrota.
Essa é a maior derrota do relacionamento?
É. Esse é, velho.
Resolve pra mim.
O que eu acho pior é a menina, que vai na da mãe... Que foi chamada pela...
Mas olha o desfecho, lê o desfecho.
Curtimos muito a festa. E no fim, minha ex-namorada vira pra mim e diz: obrigada pelo convite. E por que não insistiu mais quando pediu?
Vai tomar no cu. Vai tomar no cu.
Peraí, vamos fazer
essa interpretação.
Não, peraí, vamos, Magrela, vamos fazer a interpretação, então, já que você gosta de fazer.
É, Magrela, fala eu, obrigado.
Vamos na festa lá, não sei o quê.
Obrigada pelo convite. E por que você não insistiu? Quando você me pediu.
Ô, Abaca. Vai tomar no cu, tem que insistir, velho.
É assim,
dá esse cu agora. Dá esse cu agora. Não vou ficar pedindo duas vezes. Sem cu doce, por favor.
Vou ter essa daí no WhatsApp.
Ô, Abaca, Karen Midori tem que ter essa? Sem ficar insistindo várias vezes.
Putz! Ah, vamos, amor. Eu falo, abre um saco de confete e começa. Mas você tá tão linda. Vamos,
joga.
Vamos, meu amor, joga confete.
Resumindo, você tem que fazer tudo que a mulher pede e ela nunca faz por você. Como esse mundo é injusto.
Cara, sobre aquela música. Douglas Alvarenga é uma pessoa com problemas em relacionamento.
Ele mandou um abraço pra toda a macacada.
É nóis!
E pra Cal, um brinde.
Oh. Não, é Cal
Conceição! Um binge.
Pô, tá sumida, né, velho?
Tá sumida.
Acho que deve estar estudando pra caralho, né?
Ele mandou um
Sou eu agora? Vou ler o e-mail aqui do nosso querido Lucas Furtado Defumado, de meu Deus, de neném.
Defumado.
Assunto: aê!
Aê!
Nossa, tá grito na orelha, desnecessário. É, Lucas Furtado, Olinda P.
Aliás, hoje eu estou com a camiseta do Olinda Futebol Clube, é isso?
Sim, esporte.
É o Bahia. Tudo lá pra cima é Bahia, aquela porra.
Definição de tabacudo: é um cara que só fala bobagens, asneiras, etc. Motivo pelo qual esse é o melhor podcast da porra toda.
Ou é da hora os baianos falando, né?
É arretado, né?
É arretado, velho.
É porque assim, fala que o baiano é cansado, mas na verdade quem fala depressa é o baiano. Quem fala devagar é o mineiro.
É verdade.
Notei que para o abacaxi comunicar-se com sua mulher, ele deve mandar um SMS com a palavra quiz para o número da respectiva. Na verdade, ele manda com a palavra quiz, K-I-S-S.
Cara, me deu uma risadinha, deve ser verdade.
E uma pergunta para o Magrelo. Atenção, Magrelo.
Opa, vamos lá.
Cara, como é que quando sua mulher não acha a graça de sua piada, ela não deveria rir da mesma forma como que nós homens somos obrigados a dizer que o cabelo dela está bonito, a roupa não a deixou gorda, etc e tal?
Ah, mas acho que a mulherada dá um boi pro marido, hein?
Dá, velho.
É? Né?
Comigo não é assim, não. A minha fala é que tá sem graça.
Tem uma teoria com os homens que é o seguinte: eles evoluem mentalmente até os 16 anos. Fala. Dali pra frente é só pelo.
É só pelo.
Só pelo e pança.
Isso é verdade, velho.
Não vai dar crédito pro autor?
Quem falou isso?
Foi o Fritz.
Ô, Magrelo, você não respondeu a pergunta.
Cara,
ela ri das suas piadas. Como é que.
Eu acho que ela não ri por uma questão de hierarquia.
Entendi.
Você entendeu?
Ela não ri porque, assim,
se eu ri. Eu tô dando brecha pro cara.
Tô sendo conivente.
Eu acho que é isso, faz parte da hierarquia. Se o Tom Menezes, lá no trabalho, faz uma piadinha, ainda que ela seja infame, o Denis, como chefe dele, precisa manter uma certa postura.
Essa é a máfia da puta aqui,
ó. Então, bicho. Mas ele não vai ser na frente de todos. Ele vai depois falar: Tom, animal. É mais ou menos isso. Minha esposa, ela não vai rir do negócio, ela vai ficar ali na postura dela, na hierarquia. Na hierarquia dela, e aí depois ela vai rir. Garanto que ela ouve o ChupaCast escondido e gargalha.
Falou aí, seus bunda rachada.
Aí, valeu.
Vou ler um e-mail de Juan Blanco.
Com um sotaque espanhol. Juan Blanco.
Blanquito, né?
É, ele mandou aqui Friendzone e FTW.
O que é FTW?
Eu não sei também.
Você ou será que era Forever?
É negócio de um jogo lá.
Não,
For FTW. To win, sei lá, alguma coisa assim.
Sei lá. Ah, é. Tipo, que venceu a Friendzone.
Ah, é verdade. Olha aí o Abaca, mano, envolvido nos... Ah,
gíria, gíria urbana.
Termologia da internet. 15 anos, o cara já foi pra friendzone e saiu.
Caralho.
15 anos.
Caralho.
Opa, tá, isso tá aqui bom. É uma história
de... Mas esse vivida, é o auge, cara, da friendzone?
Esse 15, é o auge.
15, cara. Depois 15 dos 18, anos. Você começa a mandar foda-se.
Foda-se, né?
Foda-se.
Não é, mas não é.
Foda-se, Tom.
Qual e é aí, auge? Seus chupadores de manga, beleza?
Beleza.
Cara, pouca gente... Lembra que a gente era o Chupa Essa Manga, né?
É.
Verdade. Eu sou o Juan e tenho uma confissão pra fazer. Eu ganhei da friendzone. Eu... Mas tinha uma amiga que tava afim de um moleque que eu odiava.
Ai, odeio.
Ah, ele só odiava porque a mina tava afim. A verdade é essa. É. O cara deve ser um puta cara, gente boa. Só que ele não... Parça. Deu uma chance porque ele tava afim de uma... Na vagabunda.
Verdade, na verdade, o Blanquito acabou de assumir que tem... Né?
Tendências. Oh,
tendência.
Blanquê, porque homem não tem a homem.
Blanquê não é aquele... aquele...
É um peito de peru disfarçado.
É
frios,
né?
É um peito de peru disfarçado, Blanquê.
Vamos lá, Blanquê.
Ela tomou um toco e, óbvio, veio chorar no ombro do amigo sozinho, que era ele. Conversa vai, conversa vem, eu peguei ela.
Estou louco pra saber qual foi a conversa.
A conversa foi: ah, ele não me quer, mas eu te...
Mas
quero.
Mas eu te quero, sua linda, vem cá.
Ai, mas eu adoraria beijar ele, você adoraria me beijar. Ai, mas eu, outro dia eu dormi pensando nele, você vai dormir pensando em mim. E foi assim que ele pegou. Ela nem era tão bonita
agora,
e meio gostosa. Ela nem era tão bonita e meio gostosa. Eu preferia ficar na friendzone. Com esse perfil aqui, eu falei: ah, filha, nós nascemos pra ser amigo.
É Raimunda, né?
Raimundinha. Mas eu venci a friendzone. Um beijo no coração de todos.
Valeu.
E Castor, vai lavar a mão, porra.
Vou lavar, vou coçar de novo e passar na sua cara a mão.
Temos aqui um e-mail também do Henrique Oliveira. O assunto é medo do Tom. Fala, rapaze. Gira novinha essa daí, né?
Você zerado.
Rapaze.
Vocês estão cada vez melhores. Que bom que o grupo lá... Que o grupo tá bombando também. Já que vocês não aceitam minha sugestão de usarem câmera 24 horas por dia.
Caralho, cara.
Eu tenho medo dele.
Você tem medo dele?
Eu tenho medo, sim.
Stalker, stalker.
Estou terminando minha maratona e confesso que tive muito medo do Tom nos episódios. Por quê?
Cara, nos episódios iniciais.
Não sei, ai, meu, né, Deus.
Não, mas é que o Tom, ele era mais mano, né, velho? Na época, no eu acho que quando ele tava
pré-relacionamento.
Ele tem que lembrar que Tom, antes dele começar a namorar, ele é um cara agressivo, né?
É o AN.
O que é o AN?
Antes do AN.
Ah, antes da minha linha. Isso aí,
velho. É o DN. Então é Tom DN.
É o Tom. Hoje estamos no Tom DN.
É o depois da Noeli. Mas é...
Não, é CN, CN. Com Noeli, né?
Com Noeli. Mas ele era um cara mais agressivo.
Era.
E ele era... Pode crer, tá ligado?
É, aí ele fala que até isso, né? Mais do que um mano da comunidade, ele tava parecendo o chefe do Al Capone.
o chefe do Al Capone,
caralho.
Caralho, mano.
Pô, você tava mafiosaço, velho.
Você que acha que não, mano. Você que acha que não.
Olha, ele falou, ele deu uma lição de português pra gente aqui, ó.
Olha aí.
Parabéns pelo recorde. Pronuncia recorde e não recorde.
Ó, né? Mas todo mundo fala recorde,
né? É recorde.
Não, é um recorde.
Um recorde?
Recorde.
Abraços daqui de Natal. Ho, ho, ho.
Não, não, não.
O da Bahia,
ele falou, né? Ó. Parabéns pelo recorde e de gente... downloads e...
Hate
de Natal.
Cara, agora assim, eu não sei se a gente lê, o que a gente faz. Tem uma galera que acha que a gente é bunda rachada, né, velho?
Quem
mano, cara, o maluco, que
a gente é bunda rachada?
O maluco manda e-mail pra gente com um e-mail diferente, só que o filho é da puta.
Não fala. Deixa ele errar de novo.
Não vou falar, velho.
Você está equivocado.
É muito
Júnior. Nós, de fato, recebemos um e-mail em espanhol, cara.
Recebemos um e-mail em espanhol.
Primeiro.
De um Juca.
De um cara que se diz chamado Juan, mas na verdade o nome dele é Vinícius.
E na verdade é André.
Detalhe. Existem erros de concordância em espanhol nesse
livro. Olha aí!
Ele simplesmente pegou o texto em português, ele botou na porra do Google e mandou, velho. Ô, negão. Os caras aqui manjam pelo menos o mínimo nessa porra, né, velho?
Apesar de que eu não entendo nada.
Eu não entendo nada.
Aí, tipo assim, mandou um e-mail, só que a assinatura, ô Juan, tá como Vinícius Andrella, cara. Aí você tá tirando muito com a nossa cara.
Você pegou. Velho. Não, mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ler e não vamos dar créditos ao Vinícius e vamos dizer que a gente recebeu dois e-mails separados.
diferente, de ouvinte novo.
Ouvinte novo.
Um da França e o outro da Espanha.
Mas eu acho que nem vale falar, cara.
Nem vai ler?
Não, não, nem vai
Na verdade, ler. O que ele disse aqui é que ele gosta muito da gente e que...
Ele disse que o Abaca é um gordo divertido.
Não, um gordo divertido, Dennis. É um gordo que ele quer levar pra casa.
Ô Abaca, tem um pedido especial aqui pra você ler o nome do cara? Pode, por favor?
Então, só que ele mandou o nome dele errado aqui.
Por quê?
Porque ele quis enganar, ele colocou Hudson Vasconcelos.
Como é que se diz Vasconcelos em inglês?
Hudson Vasconcelos.
Ele parecia a mulher do Google.
Avisa ele que ele errou o nome dele. Explica pra ele como é que é o nome dele.
O nome dele é Hudson Reyes.
Reyes.
Que acabou de trocar a foto dele aqui, ó.
Opa, mudou a foto do perfil. Quer aí.
Que eu leio o e-mail dele?
Ele falou, e aí?
E aí?
Aê. Fala aí, povo. Depois de milênios sem mandar mensagens, estou aqui. Tá cada dia mais louco esse cast. O grupo do Facebook é Firmê.
Firmê, nossa, mano!
Firmê,
peraí que eu vou pôr minha berma.
Tá. Os senhores são foda. Minha mãe tá morando fora e sempre pergunta se tem ep novo para ela ouvir de onde ela tá.
Olha, animal, hein, velho.
Então eu vou fazer o seguinte.
Ela tá morando no quintal, né?
Dona onde?
Morando puxadinho, fora de casa.
Dona Vasconcelos.
Reis.
Dona Vasconcelos Reis. Um abraço da galera do ChupaCast.
Um abraço pra senhora, seja lá onde você estiver, fora.
Um abraço.
Sei lá, do
um
portão, abraço pra mamãe.
Do portão pra fora.
Do portão pra fora, um abraço pra senhora.
Um abraço pra senhora. E
um beijo no coração.
Não se sinta acanhada, mande e-mail pra nós.
Pode mandar.
Nós estamos loucos.
Faz o seguinte, manda um e-mail pra contato@chupacast.com.br e manda um podre do Hudson pra gente, por favor.
Puta que pariu, ia ser animal ler o podre animal do Hudson aqui.
Pela mãe.
Ô, Deus, são assim, foda os mineiros, né? São sempre eles que viajam pra fora, né?
São.
Né?
Os mineiros. Só continuando aqui. Um salve pra vocês, aê, e pros loucos do Facebook. Douglas Arthur, Igor Ju, Eric Furtado, Malocelli e um monte que posta lá. A família é louca mais é firmeza. Deu um errinho aí, mas tudo bem.
É a louca mais,
velho. E aí, então, ele falou um texto padrão aqui, qualquer?
Gente,
de praxe, né? Abraço por vocês. PS, pede pra Vaca ler meu nome, ele já leu. Obrigado.
Magra, nós temos um e-mail aqui da Suelen Patrícia, por favor.
Não, esse e-mail é seu.
Não, eu vou ler, sim. Eu vou ler.
Vamos ler.
Eu posso ler se quiser, Denis.
Ah, não vai ler.
Por favor, abaca.
Não, eu proíbo, vocês estão proibidos de ler.
Eu também quero ler.
Queremos falar nomes?
Por favor, Suelen Patrícia.
Ninguém deve fornecer provas contra si mesmo, então não leiam.
Denis.
Não, mas ninguém está fornecendo.
Recebemos um e-mail aqui, Denis.
Assunto.
Assunto, direito de resposta.
Não, peraí. Primeiro, sobe o BG da canonização, porque quem mandou o e-mail? Sou uma santa.
Olá, meninos.
Olá.
Eu, como a esposa chata do senhor Castorzinho...
Ela come a esposa chata do Castor, nem
eu como, né?
Exato. Eu como a esposa chata.
Então o Castor aí tem...
O Castor tá malhando, né?
É o Castorzinho, você não tá ensinando bem o português lá, hein?
Tá difícil, tô tentando.
O que ela é? Ela é financeiro, né?
É financeiro.
Ela mexe com números, só, não com letras.
Acho que tem o direito de resposta.
Sim, tem.
O Castor sempre mostrou essa pessoa marrenta, um coração de pedra, mas no fundo esse pitbull é uma leve...
Balança o rabo.
Beleza, cara.
Quando ele comentou o caso da Ellen Ganzaroli, é verdade, mas comparar ela com a ex dele já foi demais.
Ah,
na verdade, ela parece o Marquito, a ex dele, né?
Ele confundiu o assistente de palco. Era o Marquito, não era Ellen Ganzaroli.
É com você, é.
Olha a insegurança da mulher, né?
Tem
que chamar isso. Mas não, essa parte acho que é a melhor.
Essa é a melhor, vamos lá.
Porém, tem um caso para contar. Ele sabe que sou fã do Cauã Raymond.
Aliás, o Castor é a cara do Cauã Raymond.
Nossa, igualzinho.
E eu acho ele lindo e não escondo isso.
Porra, Castor.
Toda vez que o Cauã aparece na TV, ele pergunta se eu cataria ou se trocaria o Castor pelo Cauã. Depois é a mulher quem segura, hein?
É.
E dependendo do meu humor, eu respondo que não. Mas às vezes respondo que sim. Mas isso não passa de uma brincadeira, viu?
Como se você não trocasse ela pela Grazi Massafera.
Isso,
né?
Eu não trocaria, não.
Não.
Fica tranquilo.
De bom humor, de mau humor, de qualquer jeito trocar. Até com dinheiro de volta.
Esses dias mesmo, ele perguntou qual era o meu perfil de homem. E respondi que são homens altos,
moreiros,
tá vendo? 1,5m
altos morenos, mas não aqueles bombados de academia. Agora o Castorzinho quer emagrecer.
Deixa eu só falar uma coisa em minha defesa.
Não, 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 fala nada, segue o jogo.
Segue o jogo. Ele tá usando um saltinho pra ficar mais alto.
Não, não, peraí, só uma coisa.
Segue o jogo.
Se vocês não conhecem o Castor, ele tem o típico corpinho de corote, eu já falei. Ele tem 1,44m,
o Castor. Vamos mutar o Castor a partir deste momento.
Não, 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 peraí.
Por fim, o caso de lavar as mãos é um caso mais grave.
Isso é verdade.
Das idas e vindas ao banheiro, nesse meio tempo ele já coçou a sacoleta, deu uma cutucadinha no nariz. Como todos sabem, ele tem esse sério problema. Então seria muito mais óbvio de ir ao banheiro e ao menos lavar as mãos. Vocês concordam ou não comigo?
Concordamos.
Concordamos.
Não, o Castor, ele é um cara de manias, velho. Ele coça a barba, ele cutuca o nariz, ele coça a giromba, ele cutuca o pé, arranca uma lasca.
Vocês querem ouvir a coçada na barba de novo?
Não. Valeu. Mas agora tem um negócio sério aqui, ô Magrelo. Gente, declaração de amor não rola. Isso seria muito vergonhoso. Se o Castor nunca me deu uma rosa...
Nossa!
Quem dirá troca de declaração de amor com um carro de som e afim?
Nossa, pediu, hein?
Não, que
uma pediu. Única vez. Just one time, Magrelo. Em um ato de desespero.
Ah, o Castor tava sendo abandonado pelo Cauã.
O Castorzinho mandou uma telemensagem, pois eu não queria mais ele.
Que foi largado na sarjeta com um cachorro lambendo a boca.
Eu nem tava com ela ainda, isso aí.
Não tava. E acho que funcionou, porque ela tava com ele até hoje. É,
exatamente.
Né? Deve ter sido aquela mensagem.
Vem na minha que é sucesso.
Isso aí. O Castorzinho é gente boa. Aí ela mandou aqui pra ele: vida, te amo.
Oh.
Aí a Magrela em voz feminina, né?
Vida, te amo.
Meninos, muito sucesso pra vocês, os episódios são sensacionais. Abraço e beijo a todos.
Valeu!
Posso acabou a letra de e-mail.
Não, é rápido.
Castorzinho será mutado.
Não, é legal o que eu falo.
Não, vou mutar.
Não, mas é legal. Ela falou assim que o tipo dela é morenão, bombadão e tá comigo. Você tá vendo como não adianta? Tem que ser no papo, aqui no papo, nego.
É...
Não, concordo com o Castor.
Enquanto...
Tipo, velho, foda-se, não vale nada.
Enquanto...
Até aí também,
o Castorzinho, né, prepara uma nova telemensagem pra Sônia e Patrícia. Voltamos ao episódio.
Mas o Castor, só é fácil assim, porque são muito poucas mulheres.
Não, e outra coisa. Moreno alto, o Tom é moreno alto, velho. Mas all night, né?
É verdade.
Enquanto... Vamos ao episódio.
Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar.
É isso aí, galera, estamos de volta e pra começar, Magrelo, você não tem hoje não, né?
É muito simples o mundo corporativo, ele é muito simples.
É
assim, ó.
É simplista.
Relativo ou pertinente à corporação, relativo ao sistema político sob qual as principais funções econômicas, tais como os bancos, as indústrias e a mão de obra organizada em corporações. Corporação é um grupo de pessoas que agem como se fosse um só corpo, uma só pessoa buscando um resultado comum. Logo, ChupaCast é uma corporação.
É uma corporação?
É uma corporação.
Estamos no corporativismo.
Exatamente. E se a gente fosse um corpo só, talvez precisaria de 12 nosso pra encher o corpo do abaca.
Ô, Dani, você percebeu que sempre o Magrelo coloca banco na conversa?
Ele gosta, coloca, paga pau. Trabalha no banco.
Caralho, né? Velho, bagulho pagar meu salário,
paga,
mano.
Paga pau.
A hora que o ChupaCast pagar meu salário aqui... Não, vou viver do ChupaCast, velho.
Vamos viver,
é do, Dennis,
vamos viver
do
ChupaCast?
Vamos vender. Tá à venda, ChupaCast tá à venda.
Vamos abrir um Patreon, manja? Um
Patreon.
Só vamos... É aquele bagulho que a galera te patrocina. Eles podem doar, tipo, 10 reais por mês só pra ele. É ínfimo.
Vamos no Sebrae tentar vender o ChupaCast lá?
Vamos sim.
Pega muito
super pesado. Legal.
Falando em mundo corporativo, temos uma nova promoção.
Promoção.
Tom Menezes é um exímio jogador de pebolim na corporação. Então, eu coloco um desafio pra vocês.
Desafio.
Se vocês conseguirem 300 membros...
300 membros, olha aí, fácil.
Iremos fazer uma postagem das caretas de Tom Menezes jogando pebolim. Cara, é hilário. Vou falar pra vocês que vale a pena. Eu tô na dúvida se isso vale mais do que o Cabrito Castor.
São 300
300 membros novos no grupo do Chupacast.
Ô, Tom, cuidado, meu, cuidado que isso é fácil de conseguir, hein?
É fácil, ah, porque, ó, nós já estamos com 100 cara. Nós já estamos com 100 cara.
100 e pouco já.
Se cada um
quer aumentar pra mais
cara,
tá falando do vídeo.
Você quer aumentar
mais?
Nós já mais? Vamos conseguir essa, não, essa meta aí.
300? Ou você acha que precisa de mais?
300 aí.
350.
Você quer aumentar? Você quer...
Não, 300 é um número redondo.
350 é a nossa meta 150%. Se for 350, é você coloca aquela. Aquela foto.
Tá bom.
Não, todas. Aquela. Todas. Não, não. É que 350 tem um. É o plus a mais, como se diz na, no corporativismo.
Plus
a mais. Mas é isso.
Eu acho... O Denis tá falando, todo mundo faz careta jogando aquela merda.
Não,
velho.
Não, 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 não. Mas é que você é nasceu que fazendo careta. Eu
olhei embaçado.
E.
Ó, já aumentou um aqui.
Tá tão ouvindo essa foto. Os caras tão ouvindo, velho. Quando eu digo que os negros tão ao vivo, velho.
Pode ou não?
Pode, pô. Já foi?
Não, não.
Já fizemos coisa muito
pior. Ele deixou, ele deixou.
Eu nem vi o vídeo, nem sei de
que. Eu também não tenho vídeo ainda.
Ah, não tem ainda?
Eu não tenho vídeo.
Tá bom.
Mas vocês vão filmar
ele? A partir de amanhã ele tá com câimbra e não joga mais o pebolim.
Não joga mais pedras.
Você roda? Quando você joga pebolim, você
roda? Não, pode rodar.
Ele é bom, ele é bom.
É bom.
Não tem roubo, não.
Você faz aquele driblinho assim, ó.
E a gente pode fazer o seguinte ainda, cara.
Não dá certo.
A hora que a gente chegar em 500, algum ouvinte vai...
Enfrentar Tom Menezes.
Nós vamos fazer um ao vivo.
Um ao vivo.
Com
mas
churrasco.
A gente não tem mesa.
Ah, mas
sabe uma parte. A gente tá no boteco.
A gente encosta no bar, velho.
É fácil.
500.
Torneio Pimbolim
Chupacast, 500 então. Pessoas no grupo do Chupacast.
Nós vamos sortear.
Vamos
quem,
sortear.
Quem que se
acha. Não, não. Quem se candidatar.
Porque
o cara precisa saber se
exato,
o pica da não é só querer
ganhar seu Tom. Vai disputar contra...
Chupacast.
Eu e o Abaca somos uma dupla de peso.
Você imagina como é que eles jogam, porque pebolim fica um do lado do outro.
É, né? Não cabe.
Um na frente da mesa e o outro atrás da mesa.
Tem que ser
um extensor,
né?
Você joga com o Dennis, você tem que jogar assim.
Tá todo mundo vendo, então.
Um joga na frente e o outro atrás, né? Como é que
é? A pessoa tem que se candidatar a jogar, não adianta vir uma feminazi e querer jogar com o
Tom. Ai,
não vai saber.
Aí agora que vocês isso, vão dizer cara? O quê? Que mulher não sabe oprimida. Jogar...
Não, mas tem algumas feminazes que vão falar, vocês me chamaram porque vocês estão oprimindo a classe feminina.
Tá valendo pra mulherada também, pô.
Tá valendo pra mulherada também.
Então vamos voltar.
Tom, por favor, o seu devaneio e não a sua definição.
Falar de trabalho é sempre uma coisa embaçada de falar.
Embaçada.
Embaçada. Você fica preocupado, porque se alguma pessoa que trabalha com você escutar você falar que você não gosta daquela merda, você tá fudido.
Tá fudido.
Você tá fudido. Por quê? Preconceito das pessoas. E isso, Denis, é o que mais tem no trabalho.
Preconceito?
Preconceito.
Preconceito. Você sofre preconceito?
Você olha aquela mina branquinha, tal, bem ajeitada, você deve trabalhar bem.
Mentalmente. Achei que era o contrário.
Mentalmente você vende bem um produto, porque o cliente quer, né? E essa é a verdade do mundo corporativo, né? Porque você contrata a gostosa pra vender pra você.
Ô, louco, bicho!
Por quê? Porque o cliente, ele só se satisfaz estando se sentindo confortável ali, pra poder, né?
Olhando pra um rosto bonito. Por isso você nunca foi do setor de vendas.
Isso é uma coisa que...
Você foi parar na TI por conta disso.
Não, é lógico. Eu não tinha condição de ser vendedor, né?
Tá certo.
O cliente ia olhar pra minha cara, ia tentar vender e falar, esse bicho é feio pra caralho, né? Mas até aí, não vamos entrar no mérito.
Não, mas venda é papo, Tom. Venda não é aparência.
Não é só papo. Não é papo. É só papo,
que Castor.
Papo o quê, velho? O tamanho do papo da vaca ali, ó. Castor, venda é repetição, aprendizado, é igual mulher. Quanto mais você faz, mais você fica bom naquilo. A pior pessoa pode ser um bom
vendedor. Então venda é que nem sexo.
Exato. Também. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Por isso que nós somos tudo ruim.
Porque a gente vende pouco e a gente faz pouco sexo.
Que a gente faz pouco. Mas de qualquer forma, é muito difícil você decidir com o que você vai trabalhar, né, Denis, quando você é criança.
Fala mas sério, eu quis, né? Tom, você não trabalha,
por exemplo,
você trabalha com roupa, por exemplo?
Eu trabalho com roupa.
Trabalho com roupa.
Roupa e cueca.
Quantas vezes já caiu nessa piada, velho?
Vale. Não, mas ó, é verdade o que você falou, velho. Esse bagulho. Como é que você vai decidir com 17 anos no auge de que você não quer porra
da
nenhuma?
Putaria?
É, da putaria.
O que você vai ser?
O sonho de todo mundo é, tá lá, direito, médico, engenheiro. Tá,
e aí o seu pai quer que você seja advogado.
Advogado. E aí você não estuda, você não passa, você fica lá com sonho de passar na USP. Por que o moleque tem sonho de passar na USP?
Eu não tive não, velho.
Eu também não.
Nem eu.
A minha mãe, ela me sentou um dia e falou, filho,
Então, você é uma geração de burro aí, cara.
Você não... Fica a USP não é pra você, não.
Cara, vocês falando de advogado, eu conheço um cara que ele tem um filho que se formou em
advogado.
Advogacia. Cara, tudo que acontece de errado, que ele quer processar agora.
Ah, ele.
Ah, meu vizinho gritou na minha orelha aqui. Vou processar ele. Tudo é processo pra ele agora.
Que beleza.
Meu filho é advogado, viu? Vou te processar.
Velho é foda, né? Velho. É. Quanto mais velho, mais folgado também, né?
Deles. Quanto mais velho, mais folgado, exatamente.
Né? Do mundo corporativo?
Também no Sim. mundo corporativo.
E mais braço curto também.
Nossa, verdade. Como os velhos são malacos, né, velho?
Olha a história.
Você olha pro cara, você já fala que não vai fazer.
Ele não vai fazer.
Não vai fazer.
Vai atrasar teu projeto por causa dele.
Tinha um velho, Denis, que era dono de uma loja de... Na verdade, não é loja, né? É uma corporação, como diz o Mike.
é uma corporação cápsula.
E é uma corporação que faz o que? Vende o quê? Aparelhos de audiovisual. Som. Tipo, a Dilminha Paz e Amor vai fazer uma entrevista.
Então, o cara alugou
equipamento. Os caras.
Ah, equipamento
dos caras. O cara lá prepara todo o som pra Dilminha Paz e Amor falar.
Ah, pra entrar ao vivo, essas paradas
tipo
aí.
Isso aí. O velho dono, ele é lado a lado com a galera do operacional, pá. É. Mas o administrativo, ele é um FDP, pra falar a palavra certa. Imagina o cara entrando dentro da sala do RH, jogando tudo no chão deles, tudo no chão, só pras minas pegar e ficar jogando na cara delas que ele obriga elas.
Ah, você tá zoando?
Não tô zoando.
Eu não entendi pra o quê?
A marca pra você que tá devagar hoje. Imagina você sentado na sua sala. O seu chefe entra, joga todas as suas coisas no chão.
Ah, você tá zoando.
Vira as costas e sai andando. Isso é um velho no trabalho, é um velho dono de empresa. Velho.
Mas pra que ele faz isso?
Ah, falta de
Puta
sexo.
Que pariu, velho. Não dá pra...
Ah, não é, velho. É que assim, ó, faz parte de uma outra geração de líderes.
Sim.
Onde o cara, ele pregava...
Ele quer liderar pela autoridade.
É, a autoridade, né? Dele era uma forma de mostrar que era um... Um vencedor.
Chama funcionário de burro, de mentiroso. Joga os bagulhos no chão.
Ninguém aqui aguentaria trabalhar lá, não.
Você chama seu funcionário de burro, Abaca?
Você chama, Abaca?
Não, assim. Preciso, né, velho?
Você vê que o bagulho deu errado, né? Você só olha pro cara e vai assim, ó.
O Abaca, ele abre a porta da empresa, assim, ele só olha pro cara, assim, o cara já fala, não, eu sou um burro, chefe. Sou um burro, chefe. Aí ele tem que usar aquele par de orelhas.
Engraçado, né? Que na nossa área a gente chama de burro todo
chama,
mundo.
Chama, né?
Não, mas então.
Deixa eu ser um palavrão.
Mas é isso, assim, ó. Existem áreas e existem áreas.
Como é verdade.
Como assim?
Tem área que é normal. Puta, burrada, hein, velho? Você cagou no bagulho aqui.
É mesmo, não.
Puta, é.
Tá. Não, mas o cara, vocês falam entre si. Se o gestor falar isso pra você, você processa o cara.
Ah,
você vai num bunz, mano.
Não, o gestor fala pra gente.
Cara, ó.
Você vai aonde?
Uma vez, velho.
Um bunz, mano.
Uma vez eu entrei. Era uma. Era tipo.
Deixa ele só fechar o devaneio.
É isso aí,
né?
Vai entrar na história.
Não, é isso aí.
Ele tava esperando a deixa pra entregar o ponto, né? Foda-se, vai.
Seu Madruga, tá trabalhando como sapateiro?
Não, estou jogando beisebol.
E Castorzinho, você tem um mimimi corporativo?
Nossa.
Cara, como sempre, meu mimimi é a vaca.
Apenas um.
Um só?
Hoje é apenas um.
Apenas um.
Vou começar meu mimimi com uma questão.
Questão.
Vocês gostam de trabalhar?
Sim.
Sim?
Amo.
Vou provar pra vocês que ninguém gosta de trabalhar.
Cara, se trabalhar fosse bom, ninguém queria ser patrão.
Mano, eu curto trabalhar, eu não curto acordar cedo, velho. E cara, aí trabalhar no...
A verdade é que ninguém aguentaria ficar sem fazer nada. Fazer nada e trabalhar é melhor
trabalhar.
Não,
hoje. Não é isso,
consegue,
não.
Véio.
Consegue,
velho. Consegue? Tô 20 dias de férias aí.
Pobre, sem dinheiro nenhum, sem poder fazer nada, mano.
Não,
se você tem dinheiro,
não,
né, pode fazer alguma coisa,
ó. Sem fazer nada. Com dinheiro
sem não fazer nada sem ganhar nada, né?
Não, aí também não quero, não.
Então, cara, velho, melhor trabalhar.
Esse papo de que, ah, eu quero trabalhar porque eu quero fazer a diferença, quero um mundo melhor.
Isso é mentira. Vai morrer pobre, esse filho da puta vai morrer pobre.
Não, eu conheço gente que fala que vai trabalhar pelo conceito.
Conceito.
Eu quero fazer a diferença na minha vida.
Ah, isso aí é só pra nego comprar ideia, vai te catar. Você tá ali porque você quer ganhar dinheiro, a verdade é essa.
Exatamente.
Se fosse pra ser um filantropo, você tava no meio de uma ONG,
você abria a Fundação Vanzolini.
Você abriu uma ONG. Sabe que dinheiro não tá nos pilares da motivação, né?
Lógico que tá. Aí que você se engana, tá sim.
Não, cara, lembra lá na pirâmide de Maslow?
era a realização, era o último lado da cadeia, mano.
Eu só lembro da de Gisé.
Eu te pergunto, vocês são caras de TI. Quanto custa uma hora, homem? Vou só trazer uns dados aqui pra vocês.
Depende. É caro pra caralho.
Pelo menos
depende da, caralho. Depende do tamanho do homem. É. A hora homem do abaca
é muito mais uma hora...
Consultoria?
Pode ser uma consultoria.
Sem pau
a hora.
Uhum. Hora homem, olha aí. Eu
vou trazer um dado pra vocês aqui.
Um dado. Tem dado em casa aí?
É. Seis faces?
É. Vocês conhecem um...
D20?
Vocês conhecem um videogame...
Calma,
um jogo.
Calma, vai falar de trabalho, ele vai trazer o videogame.
Cara, estamos em 20 minutos, o cara tá no mimimi ainda.
Não, ele vai falar de videogame.
Calma, véio. Deixa eu falar. Vocês conhecem, já ouviram falar de um jogo chamado Call? Vocês já ouviram falar de um jogo chamado Call of Duty?
Ah, sei. Sim. O jogo mais de ter tudo ever.
Exatamente. Vocês estão falando que uma hora homem custa R$100. Por quê? Você tem que pagar pro cara pra fazer uma coisa que ele não tá afim de fazer. Vocês concordam comigo ou não?
Não.
Você tem que pagar R$100 pro cara porque ele não tá afim. Tamo na mesma
página. Não.
Sim, senhor. Você acha que o cara tá afim de fazer? Pra caralho.
Não, é porque aquele negócio vale.
Mas é que ele estudou pra aquilo, né?
Calma lá.
Mano, eu já vi cara trabalhando de R$100 hora homem que o nego trabalha foda, velho.
A nossa profissão aqui é uma profissão que por 5, 6 anos o cara faz com prazer, eu acho.
Será?
Depois
cai a casa.
Depois ele só trabalha com o log que ele gerou nesses 5 anos, né?
Exato.
Esse errinho aqui eu já lembro. Eu tenho esse script aqui pra resolver rapidinho.
Vamos só alinhar o conceito aqui do que é uma hora de um cara de TI que tá trabalhando e do que é uma hora mesmo.
Tá bom.
Tá.
60 minutos.
Existe um jogo. Opa, existe um jogo chamado Call of Duty.
Vamos temar no jogo.
Desses jogos todos, existe um em particular chamado Call of Duty Black Ops 1.
Black Ops.
Tá. Com 5 meses de lançamento, esse jogo ele foi jogado exatamente, no mundo, 1.2 bilhão de horas.
Certo.
Já imaginou se a gente reverter isso para um desenvolvimento num sistema? O que, que a gente já não teria feito? A gente teria criado um teletransporte já, cara.
Entendi. Não, mas é, ó, você tem que considerar também que, de repente, a cabeça que tá jogando Call of Duty...
Como é que
não é uma Call of Duty.
Abaca, seu sotaque.
Call of Duty.
Não.
Okay, não é uma cabeça genial pra criar um teletransporte. Oh, porque senão
pode ele ser tava que seja. Não, aí você tá. Aí você tá, você tá coisando aí, ó.
Ah, o feminazi do videogame aqui. Você não julgue as pessoas que jogam videogame.
Esse jogo que você tá falando, ele custou para ser feito mais ou menos $1 bilhão.
Não, custou isso não. Imagina.
Ele vendeu 10 milhões de unidades.
Ele usa a mesma engine há anos, cara. É a mesma coisa.
Você trocou gráfico só.
Você acho que não.
Você não tem esse dado aí?
Você já desenvolveu o jogo?
Você não tem esse dado aí?
Não.
Então
já desenvolveu o jogo?
Volta no próximo. Volta no próximo. Você está sendo leviano na sua informação.
Tem jogos que custa mais que filme, cara.
Correto, eu sei.
Esse é um cara.
Mas olha o tanto tempo que ele leva pra ser desenvolvido, tanto de tempo que é gasto nele jogando.
Tem 30 anos que ele
é isso que eu tô falando pra vocês, cara.
Então vamos fazer a mesma coisa, cara. Vamos colocar a quantidade de horas que você dorme.
Por
que você não podia estar produzindo alguma coisa?
E o quanto tempo a vaca fica comendo?
Mas dormir você precisa de dormir.
Pera, deixa eu falar uma coisa.
Você é dono do e-commerce do mundo.
Você perdeu.
Deixa eu falar mais uma coisa.
Deixa ele explicar o Bibi.
Toda a série Call of Duty, há um ano atrás foi feito um levantamento, ela foi jogada exatamente 25 bilhões de anos.
Sim,
25 bilhões de horas. Ou seja, é mais tempo do que a humanidade existe na face da Terra. Só isso.
Eu nem sei porque você tá focando tanto no Call of Duty.
Pois eu entendi, velho.
Porque ele tá mais jogado
que ele. Como
é que
não
fecha?
Como é? A conta não fecha.
25 bilhões de horas.
Certo, e? É mais tempo do que viveu a humanidade?
Bilhões.
É.
Mas tá
como? Louco, como? Velho. Como?
Errado. Não é possível isso.
Como não, velho?
Caralho.
A humanidade tem quanto tempo na Terra?
Bilhões de anos. Você falou de horas.
Olha aqui, ó.
2 bilhões de anos. Anos.
Há um ano atrás foi feita a conta. Toda a série Call of Duty foi jogada 25 bilhões de horas. Dá 2,35 milhões de anos.
Não.
Foi isso que eu falei. Vocês ouviram? Estavam gritando, vocês escutaram.
Porque a gente estava gritando porque é legal.
É, 25. Esse estudo é de um ano atrás, hoje já deve ter aumentado.
Ah, já passou, né?
Sim, são 25 bilhões de horas. Não, isso dá 2,85 milhões de anos.
Dentro do Call of Duty, nesse último ano
de uma pessoa,
já passou 100 anos.
Exato.
Cara, o Tiranossauro Rex jogou
esse jogo.
Sim. Conta básica, Castor. O mundo tem 6 bilhões de pessoas. Em um dia, já dá aí, ó, 144 bilhões de horas.
É isso que eu tô falando pra vocês.
Dois dias já bateu isso aí, já.
Pois é.
Já era.
É isso que vocês não estão entendendo.
Tá, agora tá, me diz uma coisa. Eu faço o que agora com
isso? Não, só tô falando pra vocês o preço de uma hora de quem não tá afim de fazer um negócio e o tanto zero de horas que se gasta fazendo o que se gosta.
Quantas horas?
Por isso que eu tô te falando.
Quantas horas?
Ninguém trabalha porque gosta.
Quanto que você engordou essa estatística aí? Quanto que você engordou essa estatística?
Não, eu não engordei nada, é só que esse estudo de um ano atrás.
Mas quanto que você jogou de Call of
Duty? Ah, eu devo ter jogado pelo menos um mês de horas eu joguei.
Olha aí.
Como se eu sentasse na frente do computador e jogasse um mês.
Tempo que você poderia estar fazendo o quê?
Ou qualquer outra coisa.
Transando.
Mais produtivo.
Transando, por exemplo.
Eu podia estar tendo ideias de novos sistemas que ajudassem a humanidade. Podia estar pensando na cura do câncer. Mas não, estava jogando. Por quê? Porque eu prefiro jogar. É por isso que eu estou falando. Vocês entenderam meu
conceito? É pra isso que eu trabalho. Pra gastar dinheiro com
isso. Isso, é isso mesmo.
Se você perguntar se existem coisas que dão mais prazer que o trabalho, ninguém vai dizer o contrário. Ninguém
vai.
É por isso que eu estou falando.
Mas se você não tem esse papo de que trabalha porque gosta.
Nada e trabalho. Trabalho.
Ó, de gente que gosta do que faz, o Catarse tá cheio, né, velho? Você entra lá pra fazer uma doação. É, aquele Catarse lá que os caras, tipo, faz doação. Ah, eu vivo pra essa ideologia, tarari, tarará.
Exatamente.
Aí o cara vai lá, preciso de R$1.000 pra colocar meu projeto no mercado.
Porque ele vai melhorar a humanidade.
Vai melhorar a humanidade, isso aí. Ninguém pensou na sua ideia.
O Castor tá... O Castor tá confundindo um negócio. Diferença entre trabalhar... Independência financeira.
Exato.
Sim, independência financeira. Existem cinco pilares da independência financeira.
Não é
porque
você tem independência financeira que você não vai trabalhar. A diferença é o seguinte: amanhã eu acordei com vontade de ser marceneiro. Mas marceneiro ganha R$300 por mês.
Foda-se.
Eu quero ser marceneiro.
Eu sei.
Eu vou trabalhar.
Eu concordo com você, eu só tô falando que existe uma linha tênue que separa trabalhar. Aliás, uma linha grande, né? Que separa o trabalhar porque eu gosto, que eu quero fazer a diferença, e
gastar
horas pra fazer o que eu gosto, entendeu?
Ninguém faz isso.
Imagina o filho do Castor chegando num jantar de família e falando: pai, eu vou ser artista plástico.
Imagina o Castor falando. Imagina o Castor falando pro filho dele: filho, ninguém trabalha porque quer.
Exatamente.
Isso ele com 17 anos.
Isso eu vou falar.
Ninguém trabalha porque. E vai ser um vagabundo.
Não, se ele falar assim: ó, filho, ninguém trabalha porque quer. Procure alguma coisa que dê dinheiro e trabalhe por 10 anos.
Isso mesmo.
Isso é uma boa dica.
Eu parto com essa linha.
Um pai não tem que falar isso pro filho, cara. O filho que chega nessa conclusão sozinho. O pai tem que incentivar ele.
Ô, louco,
a ser...
Nossa, o Tom vai ser aquele homem de poucas palavras. Tipo, vai estar no jantar da família. Ele vai. A senhora patroa.
Senhora Menezes
vai falar assim: não fale com o seu pai, ele está vendo o jornal.
Não, não é isso.
Ele tem que saber o que vai acontecer na vida dele. Ele tem que chegar a essa conclusão.
Vão pensar que o senhor é futebolista.
Futebolista? Por quê?
Porque vive só descendo a lenha.
Então, Magrelo, o que é esse dia do...
O dia que os caras se encontraram.
É.
O dia que os caras se encontraram. Acontece que dois caras... Você já passou um cliente para um outro amigo seu?
Jamais,
assim, de repente mudou, você não faz mais o atendimento àquela empresa.
É.
E aí você tem que ir lá apresentar o abacaxi, olha, a partir de agora quem vai te atender é o abacaxi.
Certo.
Está bem.
Então estamos na mesma página.
Estamos na mesma página com o mesmo, vestindo o mesmo chapéu.
O mesmo chapéu, boa. Vamos usar termos corporativos.
Isso.
Vamos tentar falar.
Só corporativo. Vamos falar. Vai.
Então, enquanto a gente vai fazendo, quem vai fazer a ata?
O abaca.
O abaca
tá usando a ata aqui.
Ele tá fazendo
ele é o ateiro.
O ateiro. Tá. O cara que faz a ata.
Ele é o cara mais trouxa, né?
Ele é o cara mais trouxa. E sempre você olha na mesa e procura quem tem cara de júnior, né?
É.
Tipo, você vai fazer a ata.
Eu nunca levo um caderno pra reunião.
É, véio. Então, você se fode.
Bom, levar a abaca.
Aí os caras foram lá. Um passou, o cara chegou pra reunião, o outro chegou um pouquinho depois, fizeram a reunião, se apresentaram. Na hora de dar tchau, tipo, saiu aquele, sabe aquele cruzamento de mão, assim, eram dois clientes de um lado e dois caras que estavam passando a carteira pro outro. Sabe naquela hora que você vai cumprimentar, e aí, tipo, as mãos ficam cruzadas, assim, tipo, um passando a mão por cima um por baixo. Na hora que, tipo, terminou, os dois caras que trabalhavam junto estavam se cumprimentando. Tá ligado? Tipo, eles cruzaram a mão naquela troca de braço ali. Aí na hora que, tipo, os clientes estavam com as mãos pra trás, estavam os dois se cumprimentando.
Isso que bosta, que situação idiota, né?
Idiota, foi
ridículo.
Imagina, né, velho? Os caras falando: nossa, bem organizado essa empresa, os caras não conseguem nem se cumprimentar.
Alguém já teve problema com um cliente querendo se matar já?
Não, não. Eu tive um cliente não. que quis me matar.
Ah, te matar?
Me matar. A mulher dele foi lá e transferiu o dinheiro dele todo pra conta de um terceiro.
Que não. Ixi.
Nossa, velho. Aí ele acessou a conta de manhã e me ligou falando que ia me matar.
Por quê?
Ia matar você. Ele falou que eu deixei o dinheiro embora.
Você deixou?
Eu deixei.
Você que digitou a senha.
Eu digitei a senha. Eu falei pra ele, meu senhor, a sua esposa, ele... Não fale o nome dela! Eu estou separado dela há um mês. Eu falei, cara, eu não sabia disso. Ela veio aqui, ela é cotitular da conta, ela é responsável. Eu vou aí te matar, ele falou.
E aí?
Aí eu me caguei. Aí eu me caguei.
Você falou seu nome?
Eu falei, eu vou embora. Meu chefe falou assim, você vai ficar aqui e resolver isso.
Ué, mas
aí sabe o que é que ele falou? Quem vai embora sou eu. E foi embora. Foi embora, velho. Foi embora.
Não, mas você resolveu o quê? Você vai voltar o dinheiro?
Não,
ela não tinha acesso à conta?
Era um belo troco.
É?
Um belo troco.
Quanto? Tô falando de quanto?
É.
200.
O que, que é um belo troco?
Quanto pra você? Pra mim, 200 pau é um belo troco.
5 vezes. Ela mandou uma milha.
Um milhão?
Ela só deixou tipo 20 reais na conta dele.
Sério?
O cara ia matar uma grana.
Não,
o cara entrou lá com dois gorila.
Eu também
o cara morava lá pros lados de Barueri. E aí eu trampava longe.
Assim. Gorila da Bola Azul?
Ah, o cara foi. Aí ele falou assim, eu vou depois do horário ainda. Eu falei, mas depois do horário eu não posso...
Depois do horário ninguém. Eu não posso morrer mais.
Não,
depois... Senão era comercial. Não tem ninguém na agência.
Eu tava dando uma olhada aqui no meu seguro de vida, minha senhora. E se você me matar no horário comercial, é um pouquinho melhor.
Um pouquinho melhor.
Eu tenho uma percentagem pra minha mãe.
E aí, o que aconteceu?
Aí, velho, deu tipo 5 horas, o cara apareceu. Batendo na porta de vidro lá. Aí o segurança da agência lá falou assim pra mim.
Você tá louco?
Ele falou assim, ó. É, porque pra autorizar eu tinha que sair e entrar com o cara.
Uhum.
Ele falou, entra com o cara. Mas já entra sapateando que eu sento o dedo nele. Eu falei, nossa, olha
do nível. Sapateando, abaixando.
Não, pulando, sabe? Tipo, dançandinho, assim, que ele falou, vou dar tiro nesse filho da puta.
O cara engatilhou, puxou o cão.
Na hora que eu entrei na porta...
Você saiu?
Eu saí, fui
embora. Você tá embaixo da porra, velho.
É, na hora que eu saí, falei, tudo bem, senhor? Vamos entrar, vamos tomar um café. Ele tava com mais dois caras.
É.
A porta apitou.
Os outros dois caras
tava maquinado. Não sei, velho.
Aí os outros caras não entraram.
Não, aí o segurança falou, então, tá pitando.
Palestra de bicha.
Vaza.
Aí eu falei, então, meu. Aí ele pegou, eu falei assim, então, tá pitando. Eu falei assim, é problema teu.
Caralho,
aí, mas aí fudeu com a minha vida, né, velho?
Não, e aí, vai.
Tensão,
aí.
Bota a música de tensão.
Tensão.
Aí, velho. Entrei lá, ele me chamou de otário, barará, falou uma par na minha cara lá. Aí eu falei pra ele, meu velho, tudo bem, você tá separado da mulher há um mês, sabendo que você tem dinheiro na conta, ela sabendo que você tem dinheiro na conta, ela mandou o dinheiro embora, velho, não posso fazer nada.
E quem que é o titular da conta, ele?
Ele, só que ela é co-titular, co-titular então. Responde da mesma sempre forma pode, que sim, titular.
É.
O que o cara tinha que fazer?
Ele, nada.
A primeira coisa que ele tinha que ter feito era ter tirado ela da conta. Só que pra tirá-la da conta, ela precisa assinar. É, e ela não queria assinar. Ele falou, eu já tinha pedido pra ela sair da conta, mas ela não queria
assinar. E mudar a senha?
Aí eu falei pra ele, por que o senhor não
alterou? Não, se ela continuar, ela tem a senha dela.
É, então, mas então, ele podia ter bloqueado a senha dela, podia ter feito qualquer coisa.
Ele tirado o dinheiro.
Ele mandado o dinheiro pra uma conta só dele. Sim. Ele tinha NP coisas. Okay, eu falei pra ele, se você tivesse... Me dito, eu tinha alternativas, não tem. Mas, mano, ele gravou a nossa conversa e o tempo inteiro ele ficava pedindo pra eu falar assim, fala pra mim que você errou. Eu falei, não, não errei. Fala pra mim que você errou. Aí naquele dia eu saí, mano, e aí saiu um carro preto atrás de mim.
É.
No meio da avenida, mano. Veloz e Furioso, tá ligado?
Puta cuzão esse cara, hein? Tinha que atrás da mulher dele, não?
Também.
Porra, mano. Achei que
sim. Oi, a mulher dele,
hoje
velho.
Hoje você teria agido diferente.
Hoje você teria agido diferente, não teria, não?
Como assim?
Porra, sair lá pra fora com dois e três idiota.
Ah, mano, mas e aí, velho?
Saía toda família, hora, velho.
Não, tinha que ter saído. Tinha que ter saído.
Eu não podia fazer isso.
Ele tinha o respaldo do segurança do banco ainda, cara.
Não, e outra, velho.
O segurança do banco tá dentro da agência.
Ah, mas se...
Não, eu mas tudo bem, mano.
Legalmente falando, você era obrigado a sair?
Não,
claro que não.
Não sei, acho que não.
Não.
Acho que a minha segurança
e tinha chamado a polícia.
Eu não teria saído.
Eu
teria dormido lá dentro da agência.
Tranquilamente, eu sou medroso.
Ó, e teve uma vez que um cara foi entrar armado. O cliente, ele era policial. Ele falou, não vai entrar armado. Eu falei, não, então, não pode, tarará, tarará. Falei, então tudo bem, eu vou deixar lá embaixo no carro.
Niki, ele desceu, o carro dele já tava meio preso na garagem lá. Sabe o que ele fez? Entregou a quadrada pro garagista.
Nossa!
E o garagista, mano, era um puta vida louca. Eu cheguei lá embaixo pra fumar um cigarro, ele tava com a quadrada que nem um alucinado.
Criança, né?
Ele
deu uma baca com uma pizza. Com
bagulho. Eu falei, mano, não, isso não é brinquedo, velho. O cara deixou aqui o bagulho, é da hora, hein, mano. Olha que quadradona, bem louca. O cara chegou numa moto.
Cara, e eu tenho um problema, cara, com odores.
Odores.
E uma vez uma funcionária que trabalhava perto de mim, velho, ela tinha bafo.
Bafo?
Bafo. Tanto que ela tinha um apelido carinhoso entre os colegas.
Yoga Fire!
Qual?
Dalsin. Os caras, mano, eu não vou falar com o Dalsin lá não, mano. Não vou falar, não precisa pegar o bagulho com o Dalsin. Não vou pegar aquela
porra. E ela devia achar que era mó da hora, né? Tipo, ah, é porque eu sou magrinha.
Eu me estico toda, né?
Ah, é porque eu não tenho braço curto pra trabalhar na empresa.
Mas ela sabia que o nome dela era Dalsin?
Não.
Não.
Ah, isso é da hora.
Tá. Abaca, e você tem. Você gosta quando te ligam avisando que mandaram e-mail?
Cara, eu acho ótimo, velho. Porque senão não ia nem abrir a caixa de entrada, né?
Não, teve uma vez um cliente pegou essa mania de me ligar avisando que mandou o e-mail. Nem pra eu olhar, não era pra eu olhar, era pra avisar que. Então ele mandou e-mail e já me ligava. Ah, eu te mandei um e-mail, hora que desce, dá uma olhada, fala. Tá bom.
Ele, mas você olha agora?
Não, ele não queria que eu olhasse naquela hora. Ele queria quando desce mesmo, era só pra avisar.
Tá bom.
Não, ele queria
obrigado. Você fala pra ele, porque você não contrata uma secretária não, pra fazer assim, esse tipo de ligação?
É, o Gmail também me avisa, viu?
Recebo uma notificação, né?
Olha, recebeu a ligação do Google, ele avisou que chegou um e-mail aqui.
Seu Madruga, tá trabalhando como sapateiro?
Não, estou jogando beisebol.
O Castor, e você sendo portador de más notícias?
Cara, você imagina o Castor? Ele vai falar assim: meu velho, eu preciso te dar uma notícia. E apenas uma.
Apenas um. Cara,
apenas um problema.
Meus primeiros dias na Prodan, velho. Eu era estagiário ainda.
Estagiário.
É. Aí me falaram assim: cara, você precisa ligar pra esse cliente aqui e dar uma notícia péssima pra ele. Sim. Cara, mas resumindo a história. Assim, a Prodan, ela atende órgãos do governo, né?
Pode crer.
Então, muitas vezes, e o técnico lá arrumava a CPU, papapá, dava todo o suporte informático. E às vezes a gente precisava trazer...
Inclusive, instalação de impressora.
Inclusive. E às vezes a gente precisava trazer a máquina pro laboratório pra consertar ela, né? Era um erro grave e tudo. E esse cara e a máquina dele sumiu, velho.
Sumiu?
Sumiu.
Puta, isso é mó cagada, né, velho?
Vocês levaram a máquina embora? Não, alguém levou. Antes de eu entrar na empresa ainda. E ela, até então, tava em laboratório ainda.
Você foi o mensageiro do apocalipse.
Fui. Eu tive que ligar pro cara e falar assim, cara, então, a sua máquina... Só que eu tive que inventar uma história lá, velho.
Sua máquina foi pra as picas.
Queimou a fonte.
Eu falei, sua máquina foi pra as picas. Ela queimou inteira, cara. Vai ter que ser substituída por outra. Estourou o HD, queimou.
Estourou. Mas,
ela tava em curto, não sei... Vocês ligaram ela errado na energia? Tu fala pro cara assim, sem mandar a culpa pra ele.
Aí o cara sempre fala, não, deve ter sido o pessoal da faxina.
É. Não, o cara falou, não, mas ela só tava com um problema de memória. Só. Caralho. Falei, velho, os caras ligaram ela aqui, ela explodiu, velho, uma bomba atômica.
Mas é, o cara falou, mas só mandei pra aí porque era um problema numa tecla do teclado, isso, né? Mas então, mas pegou fogo na hora que a gente trocou.
Ele falou que só tava com erro de memória, é só trocar um pente de memória, teoricamente, né?
É o cara técnico, né?
É assim, ah, meu velho, se fosse só trocar isso aí, você tinha trocado.
E foi
é
isso, cara. Isso, o cara me xingou pra cara. Eu falei, vocês são uns incompetentes. Lá. A máquina tava aqui funcionando durante anos e vocês levaram embora e minha máquina estragou.
Hoje, você já é macaco velho de mundo corporativo, esse tipo de coisa você vai falar, não, o senhor tá certo, vai desligar o telefone e fuck this shit.
Bem, eu vou tomar um café e vou cagar.
Vou tomar meu café e dar um barrote ali. Mas quando você tá no início da carreira, você fala...
Você fica desesperado,
meu,
né?
Deus, o que serão meus próximos 50 anos de trabalho, né? Porque você fala, caralho, mano, que tensão, o que que tá
nossa,
acontecendo?
Nossa, eu tremia no telefone, fica na minha cabeça.
Oh, tem uma história aqui de um cara, Denis, que também como magrelinho, como castorzinho, tava no primeiro dia de trabalho dele.
No primeiro dia?
No primeiro dia. A gente fez toda aquela entrevista bala, né? Os caras fizeram... Eu era estagiário, então eu só tava ali como... Co-participante, né?
Comandante.
Tem isso, né, no mundo corporativo, né? Então,
o nego te coloca numa cadeira importante só pra você achar que você é importante um dia, né?
Aí o cara começou a trabalhar e ele viu o tamanho do buraco, ele viu que ele tava fudido. Aí ele falou assim, eu vou almoçar.
Até hoje a gente tá esperando ele.
Sério?
Sério?
O cara falou, vamos usar isso.
O cara deu PT.
PT, né?
Apagou o arquivo dele. Apagou o arquivo dele.
O nome dele era Gino. O nome dele era Gino, Magrelo. Depois dessa daí, qualquer vez que o cara reclamasse, você vai ginar desse jeito.
Vai ginar, cara. Eu tenho uma história nessa também. A gente contratou o cara fucking holy shit pra resolver uns problemas lá que ninguém resolvia.
Pica das galáxias.
Pagaram, começaram a falar, vamos contratar esse cara que é bom, 150 pau a hora.
Acima da média do mercado.
Velho, esse maluco aí vai fazer milagre nessa porra aí, né? Botar os bagulho tudo em ordem. Primeiro, começou a trampar, velho. Deu a hora do almoço, ele falou, vou lá comprar um cigarro. Não voltou mais.
Mas porque a treta era muito grande?
Era, cara.
Era. A treta era muito grande, é sempre assim.
Meu, se o cara te...
Nossa, mano, isso é foda.
Se o cara vai te pagar o que você pediu na lata, velho...
É foda.
É bucha, cara. É bucha.
É, exatamente.
Porque depois você... Se você negociar, você fala, não, mas eu pedi tanto, você não quis, não sei o quê. Mas se você chegar, trucar o cara, eu quero 150, cara, tá bom, te pago 150. Começa amanhã. É bucha, cara.
E se o cara falar assim, tá bom, vai, eu quero 150. O cara fala assim, vai, te dou 160.
Nossa,
aí, corre.
Não, eu não levanta pra tomar café. É. Não levanta pra tomar café. Você vai ser julgado.
Já vi a tua esposa que vai demorar um pouco.
Oh, mas eu fico impressionado como esses caras que do marketing pessoal, quando o cara é bom pra caralho no marketing pessoal, na entrevista, na prática, velho.
É bunda,
né?
Rachada.
Bunda rachada, foda, né? Na o horizontal. Cara se especializa em conversas na entrevista. O cara é bom.
Mas é isso que eu falo, velho. O currículo e a pessoa. Totalmente diferente, né, velho?
O currículo e a pessoa
são totalmente diferente, velho.
Também tem um amigo meu, Denis, que ele foi um pouco mais rápido que isso.
Mais rápido?
Mais rápido.
Ele nem desceu do busão, né?
Ele passou pelo caralho.
Esse é aquele amigo que foi no show do Kiss com a gente?
Isso aí.
Ah, tá.
Não, assim, ele
abraço, foi, amigo do Abaca.
Ele foi trabalhar numa empresa e o cara falou assim, não, tem que fazer tal coisa, foi trabalhar de help desk.
Você pode dar o nome do seu amigo no ar?
Pode?
Não, porque pode fazer retaliações e mandar coisas que não podem ser faladas.
Tá bom. A vaca tá com o rabo preso, velho.
Tá bom, Daniel.
Aí o cara pegou, entrou na empresa, o cara pagou uma semana de curso pra ele lá, pra
aprender. Nossa, mano, isso é outra coisa, o investimento que a empresa faz
em isso. Sim, início, pra velho. Ele conhecer toda a estrutura da empresa, os produtos, não sei o que.
Claro. Cara, acho que o cara desse tem que assinar um contrato, não é assim não.
É, velho. Mano,
a empresa é gente boa nesse aspecto.
Porra, aí o cara ficou uma semaninha no cursinho lá, cafezinho e tal.
Ganhando,
coffee um break.
Coffee break, você imagina uma abaca no coffee break, velho.
Abaca é o demônio do coffee break.
Ele é aquele cara que, tipo, dois minutos antes ele fala assim, vou no banheiro.
E já começa.
Aí ele já começa a comer no corredor, a hora que volta já tá despalcado. Já.
Aí beleza, fez o curso uma semana, na segunda-feira você começa então 9 horas. Beleza, foi lá, chegou lá 9 horas, ligou a primeira pessoa com problema no produto lá do cara. É, porque isso aí não tá funcionando, não sei o quê. Você começou a fazer uma parte de reclamação, ele pegou 20 minutos, tá bom. Pôs o fone assim na mesa, tô indo embora, não vou mais trabalhar
aqui. Só um minutinho que eu vou resolver o problema do senhor. Endurou o headphone e foi embora.
Alô, Judite?
Embora, Judite?
Eu não vou aguentar isso.
Sério, 20
minutos.
Velho. Era a empresa de telemarketing, assim, não, de suporte?
É, tipo, você liga na net pra reclamar.
Ah, tá.
Não, mas mano, é não, entregar esse... os pontos muito fácil, né, velho? Uhum.
Esse bagulho é
assumir a derrota.
De reclamação, você ouve, você é xingado, você ouve tudo.
Nossa,
né,
mano. Ó, quem trabalhou com público sabe que é foda, velho.
Não dá, eu não
principalmente tenho quando. No meu caso, velho, eu trabalhei
2 meses
com isso. Aí. Eu trabalhei com dinheiro dos clientes, né, cara?
Nossa, pior.
É um bagulho que é delicadíssimo.
Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar.
Tom, e essa história aqui que você fez sua chefe chorar, é isso?
Putz!
Fiz minha chefe chorar.
Sua filha da puta, né, velho?
Nesse mesmo trabalho eu fiz duas pessoas chorarem. A primeira que chorou...
em forma de guri.
A primeira que chorou foi uma menina que era estagiária, tipo
tester. Foda-se ela, pode chorar.
É, velho. Ela chegava pra mim assim, Denis, e falava, ó, você que tá com erro, ó, 10 pixels pra direita isso aqui. Eu, tá bom.
Arrumou.
Não, nem fazia nada. Depois ela voltava, é aqui embaixo, na mesma tela. Meia hora depois. É 20 pixels pra cima. Tá bom. Depois ela voltava, falava, isso aqui é negrito. Não tá negrito.
Eu falava. Isso é afrodescendente.
Aí eu falava pra ela.
Afrodescendente.
Aí eu falava pra ela. Tá bom. No outro dia ela chegou pra mim, e aí, já tá tudo certo lá?
Você fez
tá como tudo pra certo. Ela? Fiz porra de nada.
Você não fez?
Eu tava resolvendo um problema que era mais grave, meu velho.
Entendi.
Tinha vários outros problemas.
Não, mas você não avisou a mina, pô? Tem que falar, ó, tem outra coisa pra fazer, velho.
Eu avisava. Ah, ela falava, tá bom, mas depois faz o meu.
Tá bom.
E aí ela voltava de novo, ah, mas isso daqui. E ela só voltava com bostinha, cara. Aí, velho, o dela foi ficando. E ficou, meu velho. Aí depois eu fiquei sabendo que ela foi pro banheiro chorar porque
você não dava atenção pra ela.
Mas aí você podia ter dado a saída boa.
Porque eu sou um cara meio seco. Eu admito que eu sou um pouco seco.
Porque o que você tem que fazer pra ganhar tempo no mundo corporativo é me manda um e-mail.
Manda um e-mail que eu olho.
Não é? Assim, ouviu 20 pixels pra cima. Você me manda um e-mail.
Com print screen.
Isso, beleza. Ó, anota bem o que é ali que é pra subir os 20 pixels. Me manda
pro e-mail. É muito triste esse trabalho, né? Você pega um desenho, olha a tela e fala, tá certo ou não tá? E aí, Eba?
Você diz homologar, a parte de homologar é a pior de todas.
É a pior, é um trabalho.
Não, homologar é uma bosta, mas pra quem programa e pra quem desenha é outra
treta. Agora a minha chefe foi assim, Denis. Eu tinha um alvo nas minhas costas.
Um alvo.
Porque o que acontecia? Eu sou um cara que eu trabalho e converso ao mesmo tempo, entendeu? Você sabe como é, né? E aí ela ficava falando pra mim que eu tirava a produtividade das outras pessoas.
Já ouvi esse feedback aí também.
Eu também já. Porque eu ficava falando pra caralho e atrapalhava os outros. Aí eu perguntava, como é que tá as minhas tarefas?
Então quem é atrapalhado são os outros. Eu sei trabalhar. Os outros que são atrapalhados. Não tem nada a ver com essa história.
Tá em dia, não tá? Aí, velho, teve um dia que eu tava conversando com os moleques, tava meio atrasado.
Não, mas isso tá errado,
Tom. Ela chegou gritando feito louca.
Gritando.
Gritou feito louca. Aí, meu velho, eu falei, tá, parei, continuei fazendo o negócio. Ela veio gritar de novo. Aí eu.
Bateu na mesa.
Desliguei o computador, peguei minha mochila, pus nas costas e fui embora, sem falar um ar.
E aí?
E aí ela ficou achando que eu.
Que
eu tinha ginado. É. Mas ela. Tá, a gente tava fazendo hora essa, era tipo 7, 8 horas da noite. É. Aí chegou no outro dia de manhã, tava lá eu primeirão, às 8 horas da manhã, tava lá trabalhando de novo. Aí ela aliviou, mas ela veio falar comigo e chorou.
Eu achei que você ia embora, Tom Menezes.
Ô Abaca. E explica pra galera qual que é o problema do seu amigo.
Pera aí, mas você vai ficar falando o nome de todo mundo agora?
Não pode falar que.
Pô.
Não?
Não, explica aí.
Na história não.
Fala qual é que é o André.
Mas a gente vai chamar ele de Antônio.
Tá bom, vamos chamar ele de Antônio.
Antônio
fez um update firmware na base de produção, foi isso?
Cara, foi assim. Trabalhava numa empresa muito, 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 muito organizada.
Só deixa eu explicar pra galera que é um update.
Eu vou explicar.
Então tá bom.
Mas explica para leigos.
Trabalhava numa empresa muito, muito, muito organizada.
Você era funcionário nessa época?
Era funcionário.
Tá.
Eu já tinha saído da empresa e meu amigo entrou no meu lugar, ou seja, ele roubou o meu emprego.
Não, mas você tinha saído já.
Ele roubou meu emprego na caruda.
Ah, é?
Aí beleza, né? Ele tava trabalhando, não sei o quê. Aí sei que ele tava meio doente, aí ele foi trabalhar de casa. Tava lá trabalhando, não sei o quê, ele tinha uma tela de cadastro. Aí ele precisava fazer uma tela de atualização.
Tá.
Ele pegou, copiou a tela de cadastro, baseou a tela de atualização na de cadastro.
Já fez cagada aí, né?
Só que ele não fez
Já quis comer o trabalho.
É, só que ele não fez direitinho. O que acontece? Ele foi testar a tela de atualização. Atualizou ela lá, o cliente tal, João. Então o cliente João pra atualizar.
Atualizou.
Ah, atualizou legal. João, bacana, tá funcionando. Só que de repente ele olhou, tinha vários carinhas.
Tinha vários João.
Chamando João. Aí ele olhou com um pouco mais de cuidado, todos os clientes chamavam João.
Ele pegou a primeira linha e replicou em tudo,
isso? Não, essa linha ele replicou em tudo. Uhum. Aí ligou pro cara lá da empresa, então, deu um probleminha aqui.
Tem muito João aí nessa empresa.
Deu um probleminha aqui, eu fiz um negocinho aqui, tem como você restaurar o backup? Cara, que backup?
Que backup? Nossa senhora,
essa foi a pior resposta
que eu já vi. Você pode me mandar um e-mail?
Produção e não tinha backup.
E aí?
Aí o que aconteceu? Ele ficou duas semanas ligando pra todos os clientes. Então, aqui teve um probleminha aqui, eu queria confirmar seus dados cadastrais.
Ah, não sei que você tá zoando.
Qual que é seu nome? Aí o cara, Adalberto, não sei o que, foi capturando.
Nossa, e acabou cliente, cagando. Cliente.
Eram quantos clientes, mais ou menos?
Um monte, cara, ficou duas semanas.
Nossa. E ele teve que fazer isso?
Claro, velho.
E o Red One Job, velho, aquela velha história lá, velho. Você cagou, fudeu.
Eu tive um problema desse também. Tinha feito, acabado de fazer uma atualização. Aí começou a... O nome de todos os clientes começou a aparecer. Nome pessoa jurídica 123. Nome pessoa jurídica 345. Os caras falaram, ô Deus, você fez essa porra aí, caralho. Vamos voltar o que você fez, não sei o que. Falei, não, cara, mano, não fiz nada, velho. Não, não tinha nada que deveria acontecer isso. Eis que eu chego pra DBA e falo assim, ô, você tá fazendo alguma coisa aí no banco? Ah, eu tô rodando a rotina que mascara os dados em homologação. Eu falei, mas você tá rodando em produção, minha filha.
Que maravilha.
Ela afetou mais de 50 mil clientes, cara.
Nossa.
Nessa mesma empresa aí teve uma... Desculpa, tava com muito problema no banco de dados, né, Tom? Aí eles falaram que vão contratar um DBA, que é um cara que manja de banco de dados.
Puta, DBA, eu, pra mim, é o maior enganador do mundo da TI.
Sim.
É. Eu acho que é mais que o cara da Info.
Mais.
Aí contratou o DBA. Ah, mas esse banco aqui não tá legal. Começou a trocar todos os tipos de campo lá. O numérico colocava texto, não sei o quê. Pra melhorar o banco. Só que foi fazendo isso em produção e sem alterar o código fonte.
Putz.
O que você acha?
Parou. Não, velho. Os caras que não tem noção, né, velho? Magrelo, e essa daí do cliente encontrou a ex na agência? O que aconteceu nisso?
Mano, foi assim, ó. Eu tinha um cliente que ele andava de bengala. E eu nunca questionei o porquê de andar de bengala. Claro que não. Você não é um tipo de coisa que você puxa um assunto. E aí, me conte mais sobre essa bengala.
Tá com a perna podre?
Me conte mais sobre essa bengala. Qual é a história dessa bengala? Nunca perguntei. Mas ele andava, tipo, com uma certa dificuldade.
Mas
sabe?
Era novo?
Era um cara que hoje, sei lá, teria a minha idade, vai, não, tô zoando, mas acho que ele já tinha uns seus 40 anos. E aí, velho, eu nunca perguntei a história, e ele sempre andava acompanhado de um cara, que, meu, achava um tanto quanto estranho esse cara ficar andando atrás dele, mas beleza, velho, o cara anda de bengala, ele tinha seu certo dinheiro e tal, não vamos questionar as excentricidades de uma pessoa rica. Aí, um belo dia, ele entra na agência, aí entrou esse cara na frente... Aí ele sempre vinha, esse cara conversava comigo, viu? Fulano tá aí que conversa com você, tudo bem. Dá um minutinho aí pra ele, eu tô atendendo aqui essa senhora, eu já atendo ele. Nisso, ele olhou, falou, ela não! Ela não! Começou a gritar no meio da agência.
Como assim?
o cara tá
vingado. Ela chegou primeiro.
A mulher tava lá. E ele falava assim, eu não posso acreditar que ela está aqui, gritando. Falei, mas que porra é essa? Aí ele falou assim, ela mandou me matar! Essa mulher mandou me matar. Falei, ah, cara, o cara surtou, velho. Pirou. Falei, me desculpa, né? Sei lá.
O que a mulher falava?
Aí a mulher pegou, meu. Ah, obrigado. O Rodrigo juntou as coisas dela e saiu vazada. Aí ele me contou a história. É. Ele falou, certa vez estava eu na minha casa e essa mulher queria o meu dinheiro. Ela é a minha ex-mulher.
Nossa.
E ela mandou me matar. Um cara entrou na minha casa, ele falou, sem arrombamento, sem nada. E me deu um tiro nas costas. É por isso que eu uso essa bengala. Ele falou, e o dinheiro que você administra, que é o dinheiro meu, inclusive, que é parte do que eu passei pra ela pra poder ficar livre dela. Você acredita?
É cada um, hein, Magrelo?
Pô, mas sem trombar ali, a cena foi muito tensa. Muita tensão.
Mas por que ela conseguiu ir embora de boa?
Pô, mas caralho.
O cara me deu uma bengalada nela.
Não, ele falou que tá... Então, e aí ele falou, esse cara é meu segurança. Ele falou, não, ela... Eu não vivo mais tranquilo por conta disso.
Ele não deu uma bengalada nela, não se vingou.
Aff, mas é porque
uma oportunidade
ele falou,
dessa, hein,
Deus? Aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, mas né? Ele falou, é, mas tá sendo julgado, não dá pra dizer que foi ela realmente. Porque...
Ah, então. Bengalada! Foda-se, sou processado aí por dar uma bengalada.
Vão pensar que o senhor é futebolista.
Futebolista? Por quê?
Porque vive só descendo a lenha.
Castor, essa história aqui da água no notebook.
É, Magrelo. É. Só devo te falar isso, mas teve um dia que a gente tava num polo aí. Uma pessoa chegou com a água, com gás dentro da bolsa. Tava meio calor aquele dia. Ela foi abrir a água, bicho. Mas voou em cima do note, o note apagou na hora, velho.
Ele faz até um barulho, né, da água queimada.
Além de ela, a pessoa tomar um banho, velho, o notebook zoou, velho.
Zoou.
Cara, tem uma história que aconteceu recentemente aí, acho que o Castor tem uma história parecida. Sim. O chefe pediu pra gente, vocês podem me ajudar a pegar umas caixas aqui? Não sei o quê. Dividiu lá, 10 negros, cada um pegou duas caixinhas, resolveu.
Tinha mais caixa, hein? Tinha bastante.
Não, tá bom.
Mas só... as primeiras eram. É.
Aí, sentamos, né? Aí tinha um cara meio sentado, meio branco, falei assim, eu vou dar um nome. Falei assim, ô Bruno, você tá meio branco hoje? Ele virou assim,
eu não tô muito bem.
Eu vou
no banheiro aqui, acho que meu nariz vai sangrar.
Meio mole assim. Meu nariz vai sangrar. É o bagulho mais derrotado do mundo.
Vai lá. Aí ele voltou, cara, dali uns 10 minutos, branco, velho.
Branco.
Transparente.
Não era mais branco, era amarelo já,
né? Tá amarelo já, velho. Uhum. Tá meio amarelado. Sabe quando você fica muito tempo na água do mar, você fica meio amarelo?
E o pior de tudo, quando você tá numa situação dessa, quando alguém. Porque assim, ó, se você fala assim, não, você tá de boa, você tá até meio coradinho. O cara, ele vai tranquilizar. Mas você fala assim, caralho, você tá branco. Ele fica pior ainda, fica mais, né?
Não,
aí ele fica transparente.
Aí ele tá meio. Sabe quando você sente que o cara tá mole? Tá meio mole. Falei assim...
Meu flapê, aquela
coisa... Falei, Bruno, você tá legal, quer dizer?
Eu tô muito não.
Aí eu falei, você quer... O que você tá sentindo?
Acho que minha pressão tá baixa.
A gente tava travado, tava...
Aí eu falei assim pra ele, você quer que eu pegue um sal pra você botar embaixo da língua? Ele falou assim, quero. Sério? Tava assim, já eu peguei o sal, entreguei na mão dele, falei, olha o sal aí, ele...
Obrigado.
Caralho, mano.
Aí eu falei assim, você quer que eu abro pra você? Ele falou assim, quer.
E
não completou a frase.
Eu quero.
E apagou.
Caralho.
Na minha frente.
Coitado, véio, coitado.
E eu olhando pro cara. Com sal na mão.
Você segurou
aí
ele?
Aí eu falei, caralho, ele apagou. Segurei a cabeça dele. Aí abriu o sal, comecei a jogar na boca dele e começou assim. Cara, nossa, ele começou a convulsionar, cara. Ele dá as três bombadas assim.
Aí ele fala.
Aí, meu, todo mundo na sessão travado, cara.
Eu não tava, não, mas a maioria travou mesmo.
Os caras tão travando. Pô, liga pra ambulância, pra ambulância. Eu não sei o número, Falei, vai.
O argentino não conseguiu ligar.
O argentino
segurou o celular assim, ó.
Olhou.
Eu fui pegar meu celular, o argentino já tava aqui. Eu falei,
tá
o argentino vai ligar.
Eu
pro não consegui acreditar, claro, no número. Não,
e eu segurando o maluco, velho. O maluco, tipo,
convulsionando.
Tipo, pá. Uma peça de presunto na minha mão.
Nossa. Pô, coitado, velho. Deu uma dó, né?
Aí eu joguei um pouco na boca dele o sal e começou a voltar.
Foi triste, porque por um segundo, você sabe quando. Vocês chegaram a assistir o urso do Ted?
Sim, eu sei.
Uhum. Tem um momento que o ursinho corta no meio lá, no final.
Sim,
lá, que vai no saco. Aí ele tá, parece que tá vivo, aí passa uma tela e ele fica.
Isso, sabe?
Ele perdeu a feição.
Ele perdeu, cara. Perdeu a feição.
Aconteceu isso com o cara, velho.
Ele pareceu morto.
Por um segundo...
Caralho,
isso gelou, travou tudo.
Mas por que aconteceu isso? Porque ele fez força, caiu na caixa?
Foda.
Aí, tipo, voltou, comecei a
fazer. Foi força.
Filha da puta. Tá me ouvindo agora, você é filha da puta.
Não comeu faz dois
não
dias.
Não comeu, exato. Chegou em casa, tomou cerveja, foi pro trabalho e não
comeu. Sol na lomba, no dia tava quente pra caralho. Pegou o trem com 1 milhão de pessoas.
Mas, neste meio tempo que ele ficou desacordado, comemos o cu dele.
Ah, aí sim eu vi vantagem.
Ele acordou com meio que umas claras de ovo na ponta, assim, não sabe por quê. Bruno, comemos o teu cu.
Comeram mesmo.
Cara, no meu trampo aconteceu alguma coisa parecida. Porque assim, a gente ocupava um andar do prédio e de um lado do prédio... De um lado do andar eram as nossas mesas que a gente trabalhava, e no outro era um espaço que a gente usava pra reunião, pra espaço de cocriação, certo, Magrelo?
Isso aí, pode crer. Cocriação.
E aí, cara, uma mina, depois do almoço, ela foi pra esse outro lado, porque ela queria ver uns papéis dela lá, não sei o que ela ia fazer. E aí, cara, ela tava demorando pra voltar, velho. Mano, cadê a mina? Cadê a mina que nós estamos esperando aqui? Onde é que ela tá? Cara, de repente ela volta pro nosso lado, com a mão na cabeça assim, gemendo assim.
Calma aí.
Silêncio. Faz seu gemidinho de novo. E arrastando a perna direita.
Caralho! Teve um AVC.
Aí eu falei, meu,
era tripa seca.
Falei,
Ô, minha filha, que foi, velho? Que você tá gemendo arrastando o pé aí, meu?
Que zumbi é esse?
Ai, eu desmaiei. Caralho, mano.
Ela desmaiou.
Aí, não, se olha
sozinha,
só.
Sozinha.
Ressuscitou. Ela se resurrection, ela deu.
Você imagina a bicha desmaiada e se dando tapa na cara. Acorda, filha.
Aí, calma. Puta, acorda, vou falar pra vocês o que aconteceu com ela. A nega foi lá, foi no banheiro escovar o dente. E ela tava escovando o dente, ela sentiu uma pegada na boca.
Pegada.
Ela puxou o lábio assim pra ver o que tinha na boca, ela achou que o dente dela estava quebrado.
Falou, meu dente quebrou, menina.
E desmaiou.
Sozinha.
Caiu dentro do banheiro.
Imagina uma vaca subindo na balança. Ai, meu peso aumentou.
Foi isso. Aí, mais um detalhe. O dente dela não quebrou, não. Ela achou que tinha quebrado só.
Puta que pariu.
Ela desmaiou de nada. Pra nada, velho.
Ô, Abaca, e essa aqui do seu chefe pegou você dormindo?
Essa aí você lembra, né, Denis?
Aí foi o que eu indiquei no trabalho, né?
Você me indicou no trabalho. Não, você foi traíra.
Eu?
Você foi traíra.
Ah, eu?
Cara, não tinha nada pra fazer, Tom Menezes, nesse dia.
Nada.
Nada. Aí eles pegavam, o que eles faziam? Iam pra lá, a salinha que a gente dava curso, né? Ia pra salinha do curso lá e ficavam jogando. Só que eu não curtia muito jogar. Eu falei, vou ficar
jogando
aqui.
Jogando o quê?
Age of Empires.
Age of Empires, bacana.
Ficavam lá jogando e tal. Aí eu falei, não gosto de jogar, não sei o que e tal. Eu vou ficar aqui atrás, de cabeça baixa. Se algo aparecer, vocês dão um toque.
Até eles foram a miúda, cara. Ah,
chegou o chefe, o que eles fizeram? Alt Tab e nada, né? E não falaram nada.
Não deram alt tab no Abaca.
Você continua lá dormindo? Você
continua.
Mas você não tava jogando?
Não.
Não.
Mas ele, a chefe não sabia que eles estavam jogando.
Ah, entendi. Pra a chefe eles estavam dando um trampo.
É, tava lá.
Ah, mano, mas esse é o tipo de coisa que eu não avisaria também, não. Ia deixar você morrer, velho.
Abaca, mas foi nesse mesmo trampo que o cliente queria te pagar com feijoada?
Não, isso aí é recente.
É.
Não sei porque que eles querem isso, né, cara?
Eles acham que comida paga.
Eu já fiz um trampo e ganhei em pizza, cara. Fiz um trampo numa pizzaria e o cara falou, meu, posso te pagar em pizza. Pague um ano de pizza aqui.
Cara, mas isso é ruim, velho. Eu conheço um cara que ele é designer. E ele várias vezes ele trampa por comida, assim.
É? O meu foi isso, velho. O cara era brother. Eu falei, não, eu faço, sem treta.
Não, cara, mas você tá desvalorizando o trabalho.
Ah, mano,
cara,
vai fazer o quê,
velho? Mano, custo. Eu vou comer a feijoada de qualquer jeito.
Você tá errado, cara. Você tem que receber dinheiro.
Não.
Sim, senhor.
O dinheiro, eu trabalho pra quê?
Pra escambo.
Pra comer, velho.
Então, se eu receber a comida, é só receber dinheiro.
Tem um problema. O cara vai achar... Você vai lá e faz um sistema. Você fala, isso aqui, 300 horinhas, pá. Cobra uns 10 pau do cara. O cara te pagou.
Uhum.
Você entregou. A local web caiu, a sua bunda tá em jogo.
Exato.
É a sua bunda.
Tá, mas
é
o que tem a ver isso com
receber comida? Exato. O que você tem a ver com a local web que não fica no ar naquela
coisa? Não, mas você tem que explicar... Tem que ficar claro pro seu cliente. Se o seu cliente tá reclamando disso, é porque você não explicou pra ele.
Não, mas ó.
Você acha que os moleques no início de carreira lá fazendo fila vai tentar explicar porra de nada?
Mas é um jogo de cintura.
Foi nesse mesmo trampo, Tom, que o cara não queria entregar o código?
Esse aí? Não foi.
Não? Como é que foi esse daí?
Há pouco tempo atrás.
Pouco tempo atrás.
Tava trabalhando para o banco, como diz o Magrelo, fazer um.
Job.
Um job. Como é que é? Um jabá aqui pro banco.
Ah, isso aí.
E aí, meu velho, tinha. O banco tinha uma putaria, velho. Puta.
No banco não é putaria, é burocracia.
Burocracia. Não sei se a gente deve falar disso, mas de qualquer forma tem um negócio lá que chama de controle de gestão de fábricas.
Conheço.
E aí.
A gente tem que lidar com esses braços curtos lá, sabe como é que é, né?
A gente tinha um trabalho que foi pra uma consultoria X, uma consultoria muito boa. O problema é que o banco não paga nada pra porra da consultoria e a consultoria contrata qualquer idiota pra te ajudar.
Tipo você.
E aí, Denis, o cara chegou e eu falei, puta, velho, você entregou, mas tá tudo quebrado, consertou uns bagulhos, mas falta isso daqui, eu quero que você faça isso. Aí ele fez o que eu falei pra ele fazer, e ele chegou e falou assim, não vou te entregar o código.
Como assim?
Como é que é?
Mas, hein?
Imagina o cara, tipo, segurando o negócio. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar.
No bolso, né?
Imagina a cara do Tom.
A alegria
cara,
que ele ficou.
Ô, Denis, o nome desse cara também era Bruno.
É.
Eu falei, caralho, Bruno. Aí ele pegou e falou, caras da consultoria não me pagaram, não vou te entregar o código.
Nossa. Tava fazendo rebelião no fornecedor, né? É. Tipo, no cliente, fazendo rebelião no cliente. Eu não tenho nada a ver com o seu
fornecedor. Até hoje os caras não pagaram pros caras também, velho.
Sério?
Sério, a consultoria é foda, velho.
Ô, Castor, e eu quero que você conte a CPU que não ligava e a história da pipoca.
Cara, esse daí da CPU que não ligava era o seguinte, mano. É, abri um chamado lá pra ver. Assim, montaram a máquina novinha, cara, a CPU não liga, velho. Vai lá ver o que é. Mano, e mexe daqui, mexe dali. Ó, te juro, eu comecei a mexer na CPU, era tipo 10 da manhã. Era zerada.
Zerada.
Nem ligava. Falei, mano, não é possível, o bagulho é
trocou
novo.
Trocou uma fonte umas 3 vezes.
Nossa, troquei quase tudo, velho.
Viu o cabo marrom, azul,
isso, branco. Troquei quase tudo. Mexe aqui, mexe dali, mexe lá. Cara, quando foi tipo 7 da noite, falei, mano, deixa eu ver essa memória aqui. Eu tirei, tinha uma etiqueta na memória.
Puta que pariu. Já sabe, indo embora, é aquela sabe, luz no fim do túnel, assim, cara, vai. Não pode ser a memória.
É, não pode ser, cara. Porque, ó, você sabe aquelas etiquetas que o pessoal põe de garantia, que você não consegue arrancar, sei, que se você puxar ela esfarela?
Solta pedacinho.
Isso. Aí teve um outro caso.
Um outro caso.
Ligaram pra mim e falaram assim, cara, meu computador não tá ligando.
Chegou lá.
Peguei o carro da empresa, fui lá ver. Quando eu chego, velho.
O carro da empresa tinha aquele como estou dirigindo?
Não, não tinha. Era um carro descaracterizado.
Eu tenho vontade de.
Eu tenho vontade de essa porra.
Ligar. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? O cara assim, como estou dirigindo? Ligar. O cara tá indo e falou, sentado!
É,
sentado.
Sentado.
O cara tá dirigindo bem. Tá dirigindo bem.
Cadê meu prêmio?
Ele parou no farol. Como ele tá dirigindo? Tá parado no farol agora.
Aí, cara, Castor, meu computador não liga, velho. Não sei o que eu faço, eu consigo trabalhar aqui.
Olha aí. Foda.
Tô indo aí, meu queridão, porque senão, né, o que eu vou fazer? Chego lá, tá esquisito, véio, tá escuro o lugar lá. Olhando pra cima, assim, foi entrando. Cheguei e falei, cara, o que tá acontecendo aí, velho? Ah, o computador não liga. Mas o que tá tudo apagado aqui? Ah, porque não tem luz.
Puta que pariu, velho.
Não, você imagina não, que sério, você, tipo, não. Você vai tocar a campainha e o cara fala, eita, tá sem luz. Bate palma que tá sem luz.
Não, mas o cara achou que ia funcionar sem luz, tá zoando.
Eu acho que ele achou que ia funcionar sem luz.
Era uma véia.
Tinha tomada no cu.
Mas eu falei, não, é
por
sério.
Por que ela era cliente de vocês? Explica aí.
Não, então, nessa época eu trabalhava numa rede de lojas.
De roupas de baixo trato,
exatamente.
Sério?
E eu fui até a loja pra ver o que tava acontecendo, a gerente da loja me ligou, porque ela tinha um computador e tem todo o equipamento lá, um computador, uma impressora, um leitor de código de barras, piripororó.
Vocês forneceram e sim, aí daria uma manutenção.
Aí, cara, outra coisa, não tem tanto a ver com isso.
Mas tem a ver com o mundo corporativo.
Tem a ver com o mundo corporativo. O Magrelo sabe dessa história.
Conheço bem.
Ele conhece bem. O Magrelo sabe dessa história. Nós trabalhávamos num edifício alugado chamado Edifício Paulista 1. Avenida Paulista 1337.
No coração de São Paulo.
No coração de São Paulo.
Ao centro da Avenida Paulista.
Cara, esse edifício, ele é um edifício ok para se trabalhar, mas ele é regrado de regras esquisitas.
Ele é regrado
de regras. Regrado de regras.
Eles cagam regra, todo mundo.
Cagam regra, meu, eles cagam muita regra.
Se o cara passou e ele viu que você saiu do elevador com o pé esquerdo, ele fala, então, meu amigo.
Então você não pode
sair com o pé esquerdo. Acho que não te avisaram, mas o banco diz que agora todo mundo sai com o pé direito.
Cara, pra vocês terem uma ideia, ele foi reformado esse edifício, ele tinha um espaço chamado Espaço Boulevard.
Boulevard.
Que é um espaço que é um jardinzão com lugar pra sentar e tudo mais, sabe? Adivinha?
Você não pode
sentar. Não pode ficar lá.
Se você pegasse o café e descesse pra esse espaço, que era o espaço
pra isso.
Você pegou um café, desceu, porra, vou ter uma ideia, vou
trocar uma ideia
ali no Boulevard. Trocar uma ideia, chamar o Castor pra um bate-papo ali. Isso.
Não pode.
Não pode ficar vagabundeando aqui.
Não pode ficar lá.
Mas você vê pra quê o bagulho?
Pra nada. Ele tinha lugar pra sentar um monte, mas não pode ficar lá.
Tinha um monte de banco, só que você não podia sentar ali.
E aí,
mas o que você pode fazer aqui? Por enquanto ainda não decidiram o que a gente vai fazer aqui.
E aí vamos a mais uma cagação de regra, que era o seguinte. Nós lá, o ambiente corporativo, tem micro-ondas, tem copa. O que que a galera faz? O que que é normal você fazer? A gente fazer uma pipoquinha de vez em quando.
Ai, uma delícia.
De não
é normal, velho.
Acho
normal,
que é, velho. Que não isso? É. Vou fazer pela pipoquinha.
Ruim, eu nunca calma. Fiz.
A gente tem micro-ondas no trabalho e eu nunca vi uma pipoquinha.
Não, vocês são bobos. Vocês estão perdendo tempo. Uma pipoquinha, velho.
Vocês estão perdendo tempo.
Aí fizemos uma pipoca.
Eles não trabalham por um ideal.
É verdade. Fizemos uma pipoquinha, Magrela. O que que aconteceu?
Chegou o Haddad lá.
Comunicado: está terminantemente proibido a partir de agora fazer pipoca sob passível de multa de tantos reais.
Mas você sabe que a reclamação foi do andar de cima, que nem é da empresa, nem era do
banco. Mas faz todo sentido pra mim.
Porque falou que o cheiro chegou lá e que eles não
gostaram. A multa era quanto?
Ah, não me lembro.
De 300 reais.
A pipoca. De repente,
às vezes vale, cara. Uma das multas era: vamos retirar os micro-ondas a próxima pipoca que for feita.
Oh, mas
que o micro-ondas é do prédio.
Você sabe que uma vez eu tinha sanduicheira. Uhum. E aí eu peguei e fiz meu sanduíche. Aí minha chefe chamou e eu fui trocar ideia com ela. E aí, meu, na hora que a gente tava, tipo, indo embora, passou o segurança fazendo a ronda.
A ronda.
E a máquina ainda tava ligada, a sanduicheira.
Nossa.
E aqueles bagulho fica, né, velho?
Oh, fritando, né?
Faiou, vacilei, né, na missão, mano, deixei o bagulho. Quase que eu toquei fogo no prédio.
Puta que pariu.
Não, mas o cara lá era muito chato.
O trabalho, véio, tem sanduicheira também. Pode usar. Não tem problema nenhum.
Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar.
Ô, Abaca, e essa história aqui que você parou todo o hospital, como é que é o negócio?
Parou o hospital.
Parou.
Parei no corredor, né?
É porque ele chegou desmaiado lá, o cara falou assim: se precisar de sangue, nós temos que parar essa organização pra alimentar essa criatura.
Mas foi por pouco tempo.
É. Mas qual a operação que você parou, assim?
Cardiologia.
Transfusão,
né,
de sangue.
O bagulho tem que ser mó rápido.
Não, eu tava trabalhando lá, claro, no ambiente de produção, né?
Tá certo isso.
Mas não era culpa minha, não tinha homologação. Eu tava mexendo no banco de dados. Aí eu fui fazer uma consulta um pouco pesada. E que deixou tudo lento e travou o banco, assim. Só a minha consulta tava rodando, o resto nada mais.
E é bem aquela que, tipo, você não tem como voltar atrás. Fala, gente, acho que travei
não,
aqui.
Não, ó. Nem percebi, porque eu tava de fone. Eu sempre trabalhei de
fone. Você não tava ouvindo os gritos ao fundo da galera,
né? Não, e não ouvi o fundo da galera. Não,
de repente eu olhei assim, uma movimentação assim no corredor, assim, uma pra cá, outra pra lá, não sei o que. Eu falei, o que tá acontecendo?
Ah, não, que o sistema travou, não sei o que. Eu falei, ah, é, então peraí. Cancelar. Vê agora.
Aí voltou.
Caralho. Não, e aí, como o Abaca faz tudo devagar, né?
Até ele clicar no cancelar.
O mundo correndo à volta dele, assim, ele trabalhando, tipo.
Um time-lapse, né?
Ouvindo, sei lá, uma ópera. Assim, ouvindo uma ópera.
Ah, mas o Abaca tá ouvindo.
Não, mas foi por pouco tempo.
Foi pouco tempo.
Acho que ninguém morreu.
Uma sequelinha, de repente, talvez, né? Mas ninguém morreu.
Só no Cidade Alerta, né?
Até hoje esse hospital aí.
Corta pra mim, corta pra mim.
Até hoje.
Cara, e você tem histórias de greve? Eu já fui acusado de provocar motim na empresa.
Motim.
Fogo nas cadeiras!
Porque foi o seguinte, a gente tava trabalhando bastante e a gente não tava recebendo por isso.
Ah, olha aí.
Aí eu entrei, acho que era no Messenger. Aí eu botei a frase assim, Denis, aí coloquei um tracinho. Eu trabalho numa ONG.
Nossa!
Aí, cara, começou um, dois, três, quatro. Cara, a empresa inteira. Mas, tipo, eu não pedi, cara. Eu fiz sozinho.
Foi um protesto solo.
Não, mas é assim que um líder é reconhecido. Ele não impõe a sua liderança.
Exatamente. Assim, eu trabalho numa ONG. Puf, e coloquei.
E aí você se identifica. Alguém se identificou.
Claro, bateu na puta, cara.
É verdade.
Aí, velho, a empresa inteira, os caras me... Eu achei que eu ia ser mandado embora, velho.
Sério, chamaram você.
Você não foi?
Chamaram assim, o Denis.
Ô, gordo, vem cá.
Hoje você sabe que você ia ser mandado embora, nem fudendo, né?
É. Aí os caras falam assim, ô, o que você tá fazendo motim aí, cara?
Motim?
Falei, motim? Eu? Você tá mandando todo mundo colocar aí, eu trabalho numa ONG, não sei o quê, você tá ficando louco? Falei, mas não pedi pra ninguém, cara. Eu coloquei só no meu, só.
São meus seguidores.
Né?
Aí, velho.
E abriu os braços e todos estavam ajoelhados.
Cara, aí depois eu tive que chegar em todo mundo e falar, ô,
tira essa porra.
Viu, gente, não é uma ONG.
Tira aí.
Ele só fez assim, ó, ele deu um estalar de dedos. Aí todo mundo virou as cadeiras pra ele e falou, pode tirar, resolvido.
Aí eu só colocava quando eu tava em casa.
O Abaca, ele quase foi mandando embora, que ele tava no trabalho fazendo montinho.
Montinho.
As pessoas que sobe uma na outra, montinho.
Mas e aí, o que você tem de história de greve, cara?
Cara, eu já fiquei em greve 15 dias.
15 dias?
Caralho. 15 dias.
15 dias.
Não, teve uma coisa de greve, duas coisas de greve. Banco, todo ano faz greve.
Ah, né? Sim, claro. É gostoso. Aí eu tava numa dessa fase de greve de banco, aí eu tinha lá uma... Eu tava em greve e tal, na agência, eu falei...
Na agência?
É. Não, eu era um cliente. Não, eu tava andando na rua na hora do almoço.
Ah, tá.
Ah, entendi.
Mas o que tem a ver você ficar 15 dias de greve com isso?
Aí eu passei na frente do banco, tamo em greve e tal, eu falei, mas que é uma boa ideia. Assim, os caras são inteligentes.
São unidos,
isso é fato. Aí eu peguei... Ah, peguei uma plaquinha lá, estamos em greve do banco, da agência. E botei na minha baia.
Não, isso é mentira.
Verdade.
Caralho,
mas só você foi em greve? Não, eu coloquei. Não, mas eu não tava em greve ainda, mas eu só coloquei a placa, assim, só pra falar, também estamos em greve, então, né? Se o banco faz, a gente também. Aí o gerente viu assim, nem falou pra mim, falou pra minha chefe, ó, já fala pra ele tirar essa placa, que não sei o que, não sei o que lá.
Não vou tirar não.
Aí eu falei, tá bom, tirei a placa, falei, só que agora eu tô em greve mesmo, eu fiquei 15 dias sem fazer nada.
Sério?
Mas você ia pro trabalho?
Você ia? Você ia?
Ia, mas não fazia nada.
Que filha da puta, velho. Eu acho que é pior do que não.
Nossa, ir. Que maldito, velho. Não atrasou o projeto, que era aquele esquema do 2 meses que vira 4, que vira 6. Sei,
certo. Obrigado.
Você sabia que você podia fazer em 2 dias.
Mas você ficava fazendo o que lá?
Ah, navegando na internet, conversando.
Ouvindo um Kiss.
Sabendo as últimas notícias do Kiss.
É, e vai falar com o DBA, que é outro cara que não faz nada.
Teve uma vez numa greve do banco, que o nosso ex-chefe, o Dudu Barão, olhou pra cara de um camarada nosso que a gente chama de Japa, e falou assim, ó, eu aposto que você não consegue entrar. Tava os caras da greve lá.
Eu chego lá.
Aí, meu velho, Qual era a aposta? Aí o Japo falou, você paga o IPVA do meu carro? Barão falou, pago. Pago. Não sei que porra que o Japa fez, cara, que ele tava lá dentro, ligando nossas máquinas pra gente acessar remoto do outro prédio. O Japa conseguiu entrar, velho.
Parou. Então, o meu foi isso aí, velho. Eu peguei, os caras tinham fechado o banco lá, né? E aí eles colocam uma faixa e fica uma pá de gente, assim, porque é nos prédios lá do banco lá, né? Aí o meu chefe falou assim, ó, mas meu... Tenta entrar, velho. A gente precisa de você aqui hoje. Falei, eu sei, chefe, mas os caras, meu, são meio truculentos, né? Embaçado. Falei, meu, dá seus pulos aí. Na hora que ele falou, dá seus pulos, eu falei, esse é o caminho. Meu líder pediu pra eu dar meu pulo. Aí eu fiz Indiana Jones. Eu ataquei a mochila por baixo da faixa e eu rolei por baixo.
Caralho!
Foi isso. Eu ataquei a mochila foi deslizando assim, ó. Eu passou por baixo da faixa. Aí, enquanto todo mundo tava com foco na mochila, eu passei, blá, blá, deu uma rolagem, sabe a rolagem do judô? Tem uma rolagem, porque eu fiz judô na
infância. Por cima da cabeça foi
reto. Rolamento.
É um rolamento. Eu dei esse rolamento e, blá, passei por baixo da faixa. Cara. Nossa, os caras ficaram loucos, velho.
A perna podia pegar.
Ô, os caras xingaram tanto, velho. Seu filho de uma puta, é por sua culpa que nós estamos desse jeito, bababá. Você não pode fazer isso, você tá furando a greve.
Aí você falou, já tô dentro.
Sabe como eu já furei já?
Já entrei.
No centro, eu chegava bem cedo, só que sempre já tinha um filho da puta lá. Aí eu chegava lá, ô, não sei o quê, e aí, como é que tá, não sei o quê. Tem muita gente que tentou entrar hoje, não sei o quê. Ele falou, mais ou menos, não sei o quê. Aí eu fazia que eu
estava junto.
Você era um grevista.
Aí o cara dava
uma
vacilada e falou, rapidinho. Aí passava, andava, passava o cartão na catraca, como o cara que faz o grevista, ele normalmente não é do prédio.
É.
Aí eu virava, passava, rolava a catraca e saía fora.
É, o cara não vai vir atrás de você.
Não vai vir atrás de você.
Rolou a catraca, já era. Isso.
Foi o que eu falei, meu, os caras não vão me bater, eles não vão me...
Bate.
Cara, você chama a polícia e entra, ninguém pode te proibir, cara, de trabalhar.
Então, mano, mas
ninguém
é isso que eu falo, proibir. Velho. Como é que eu vou chegar, assim, ó, vai contra o meu princípio, mano. Eu vou chegar e falar assim, eu vou aderir a essa greve. Você aderiu alguma vez? Eu trabalho 12 anos numa instituição financeira. Eu nunca aderi, mas eu já gerei uma greve.
Gerou uma greve?
Gerei uma greve. Eu era estagiário ainda, eu trabalhava numa agência. Não, mas eu trabalhava numa agência.
Você vê que ele acabou com a história,
né? Era uma agência. Era uma agência de bairro. Era uma agência de bairro. E agência de bairro não fecha. Eles fecham tipo as principais, no centro, na Paulista e tal. E aí eu liguei no sindicato antes de sair pra trabalhar. Escuta, a agência fulana de tal está fechada? Aí ele falou assim: onde fica essa agência? Eu falei, fica ali na rua tal. Ele falou, nós vamos fechar ela hoje, então. Falei, não, ela tá aberta. Tá aberta, mas nós estamos indo lá fechar.
Aí a hora que eu cheguei, velho, chegou o sindicato, todo mundo pra fora, aí coloca todo mundo pra fora.
Você cagou e tosse,
velho. Aí meu chefe falou assim, mano, mas nunca fecharam a nossa agência. Eu falei, eu acho que eu sou responsável.
Ainda te entregou, essa cara é foda, né?
Foi, velho, os caras fecharam a agência, velho.
Cara, uma história legal aqui que eu tenho é de como a hierarquia funciona numa organização.
Isso é bonito.
Eu era subalterno, né?
Subalterno.
É uma palavra pesada, né?
Você, alguém mandava em você.
Exatamente. E eu tinha um chefe e esse cara tinha em cima dele o presidente da empresa.
Ó, você respondia, tava
dois níveis abaixo do presidente da empresa.
Tinha cinco pessoas na empresa.
É. Mais ou menos.
Aí, cara, você não mandava nem na mulher do café.
O bagulho que rolou tava do meu lado. Tava eu, o meu chefe e o presidente.
Claro, um do lado do outro, né?
Você senta do lado do presidente, sua empresa é imensa.
Eu nunca vi o presidente da minha empresa. Ou era, não, era numa reunião, alguma coisa assim. Aí, o que rolou, cara? O meu chefe sacou o celular corporativo dele e começou a usar.
Manusear
ele. Aí o presidente olhou, falou, tá funcionando o seu celular? Ele falou, tô. Ele tomou o celular da mão do chefe e falou, então fica com o meu, que o meu tá com problema.
Muito bom.
Se fodeu. Muito bom. Aí ele, não, mas eu tenho coisa a ver. Depois você troca o número, depois você resolve.
É isso aí.
Nossa. Eu vou ficar com o seu.
Quem manda nessa porra?
Aí chegou lá, tipo, no meio da tarde, chegou na nossa mesa lá, falou pro meu chefe, assim, ô, faz o seguinte, configura a minha conta e tira a sua daqui.
Caralho, loucura, mano. Olha aí, velho, que tipo de...
Eu não tenho o que fazer, né?
Ah, não tenho, o cara que manda, né?
O cara que manda, o celular é dele. Se ele quiser, ele desliga todos os celulares.
Denis, e com relação a folga, feriado, essas coisas? Porque uma vez eu pedi pro meu chefe a folga pro jogo da Copa, ele perguntou se eu tinha sido convocado.
Eu também já pedi folga.
Você não tem nada cara de atleta, ele falou. Você não foi convocado, não é possível.
Falei, não tem como folga pro jogo da Copa, mas você foi convocado?
Faz todo sentido, Abaca.
Tem isso, né?
Porque o jogo era do Brasil.
Como que é feriado? Emenda, não emenda? Dane-se o trabalho.
É, cara, isso é uma coisa que assim, ó. É pior você mandar. Eu penso isso, ó. É pior você mandar o funcionário e trabalhar numa emenda do feriado, porque ele vai desmotivado e você tem certeza que ele não vai trabalhar, ele vai limpar a gaveta.
Vai limpar a gaveta.
Não é? Ai, gente, vamos dar uma limpadinha nas gavetas. Do que falar assim, emenda esta porra. São 8 horas que ele não vai trabalhar.
E não gera custo pra empresa.
Não gera custo
pra empresa. Não usa internet, não usa água, não usa nada. Banheiro.
Ficou de boa. Vai, meu, vai pra tua casa, né? Curte tua família e volta na segunda-feira renovado. É assim que eu
penso. O problema não é isso, Magrela, que o cara volta na segunda-feira zoado.
Volta desmaiando igual o outro.
Magrela, você pensa assim? Porque você não é empresário. O Abaca que é, vai te falar como é que
eu não quero nem feriado, quanto menos emenda.
Olha aí.
Olha.
Não, assim, ó. Se eu trabalhasse num negócio de sustentação, realmente eu acho que é foda. Porque, tipo, puta, meu, de repente cai um sistema, vocês são foda. Tipo, no que vocês trabalham de madrugada.
Sim.
Mas, mano, o nosso é projeto lá, velho. Se eu projetar que tem 2 feriados dentro da entrega do meu projeto,
já era.
Eu pedalo ele pra 32 dias e não pra 30. Pronto. Acabou. E aí eu tô considerando que esses 2 feriados. Você concorda?
Sim, sim. É mais fácil.
Não é muito mais fácil?
Lógico.
Estamos na mesma página?
Estamos com o mesmo chapéu. Mas embaixo do mesmo guarda-chuva.
Eu tenho certeza que o dono da empresa não tá querendo. Afim, tá
afim de quê?
Dias, não.
Afim de quê? De mitigar riscos.
Mitigar riscos.
Não é maravilhoso? Tem um bingo, né? O bingo sim, da sim, reunião. Sim. Você pode mitigar riscos. Anota.
Cara, é meu primo, velho. Ele chegou na minha tia, quero ser cabeleireiro. Minha tia
não. Hã?
Minha tia não, porque é profissão de gay.
Ô, louco, bicho!
Olha aí, profissão de gay.
Preconceito.
Mas todo mundo é preconceituoso. Tem.
Passou um tempo, eu quero ser estilista.
Ah, velho.
Gay de novo.
Caralho, fala
não,
logo
que não, você quer ser gay. Não, é profissão de gay. Ah, eu quero ser maquiador. Gay não, de que novo. É profissão de gay. Agora ele hoje é um gay desempregado.
Não sabe fazer porra nenhuma.
Ai, caralho.
Meu, mas qual que é o problema, cara?
Qual que é o problema? O
dele fala que tá fora.
Isso é mentira, meu velho.
Então, mas Magrelo, essa que era a sua história do que criou o próprio horário de verão, eu acho que a gente vai deixar para um próximo episódio, o que você acha?
Eu acho melhor, porque então, aí a gente já vai estar no horário de inverno.
Exatamente, então aguarde até o próximo episódio.
Horário de verão, pô.
Aguarde até o próximo episódio e saiba das histórias do Magrelo.
Ô, Bruno.
Quê?
Tá dando barulho.
Vazando mó barulho.
Sério mesmo?
Parece... Nossa, eu tava aqui.
Tá bom, cara, desculpa. Você tá abrindo, parece que você tá abrindo uma sacola.
É. Tem quantos minutos de gravação, Denis?
Os caras sabem que tem 15 minutos, velho.
Oh, mas você viu que a galera tá gostando de ver o que acontece antes da gravação, né, velho? Sempre dá uma bostinha.
Babaca, por que, que o Denis tem dois Wi-Fi na casa dele?
Porque um era lento que tinha só 10 mega, ele contratou mais um.
Ele achou que ia somar as mega,
né? Ele dividiu a casa em dois ambientes. No quarto ele tem outro Wi-Fi, né?